Boa tarde a todos e a todas. Eu vou iniciar esta reunião, uma vez que a Senhora Presidente vai chegar um pouquinho mais tarde, estando em representação institucional, portanto, irei iniciar a reunião. Vou aproveitar também este momento para apresentar a doutora Ana Rita Laranjeira, que está neste momento também aqui pela primeira vez a participar na reunião desta comissão e que integra a equipa de apoio à Comissão de Educação. Portanto, dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe também excelentes trabalhos e que a sua participação possa também ser uma mais-valia para todos nós, com certeza que será. Portanto, desejo-lhe as maiores felicidades nestas novas funções. Ana Rita Laranjeira, isso mesmo. Muito bem, então iremos dar início à nossa reunião, começando pela aprovação da proposta de ordem do dia. E eu pergunto aos senhores deputados e às senhoras deputadas se têm alguma alteração a propor à ordem do dia. Não? Não havendo, então. Vamos passar para o segundo ponto, com a aprovação, claro, da ordem do dia. Passamos para o segundo ponto, como sabem, que tem a ver com a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação e do Coordenador da respectiva 6ª Comissão Especializada Permanente. E eu perguntava se os representantes desta. Ah, pronto, vamos aguardar então só um bocadinho. Penso que já podem entrar, sim. Eu pensava que já estivessem aí à porta. Só um bocadinho, sim, claro. Boa tarde novamente a todos. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e dou as bem-vindas também ao senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação e também do Coordenador da respectiva 6ª Comissão Especializada Permanente, Educação, Ciência e Tecnologia. Cumprimento. Desculpem, senhor Professor Doutor Domingos Fernandes e o Conselheiro António Firmino da Costa. Nós vamos então iniciar esta audição, que vem no seguimento das iniciativas da revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior, a proposta de lei número 30 do Governo, a proposta de lei número 41 do Partido Chega e o projeto de lei número 276 do Partido Socialista, dando então início a esta audição. Informo também o professor Dr. Domingos Fernandes e o conselheiro António Firmino da Costa que terão 15 minutos iniciais para poderem a fazer a vossa exposição, seguindo-se depois a intervenção e as questões dos diferentes partidos representados nesta comissão, terminando depois também esta audição com uma intervenção final também da vossa parte, até 15 minutos. Então, eu propunha que pudéssemos iniciar esta audição, passando desde já a palavra, penso que será o professor Dr. Domingos Fernandes que irá iniciar esta intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Desejo um excelente ano para todos. Nós, como é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, nós temos vindo a acompanhar o processo este processo do RGES desde 2023, portanto já vai a caminho de 3 anos, quando tivemos a oportunidade de responder ao questionário da Comissão Independente de Avaliação do RGES e tivemos a oportunidade de participar em praticamente todas as iniciativas que no âmbito da Comissão Independente foram desenvolvidas, quer o conselheiro professor Firmino da Costa, quer eu próprio, e depois tivemos uma colaboração bastante próxima com esta comissão e tivemos o gosto de elaborar 3 contributos, desde novembro de 24, março de 25 e depois novembro de 25. E também tivemos a oportunidade de elaborar um parecer que foi aprovado no Conselho Nacional de Educação a pedido do Governo sobre uma primeira proposta que o Governo elaborou e também tivemos a oportunidade de elaborar também um contributo para uma versão mais recente do RGES, da proposta por parte do Governo. Aquilo que eu penso que é importante, gostava de fazer uma apresentação um pouco genérica, depois darei a palavra ao professor, se me permitir, naturalmente a senhora Presidente dará a palavra, eu não dou a palavra a ninguém aqui, peço desculpa. E, portanto, terá a oportunidade o senhor conselheiro Firmino da Costa, que acompanha de forma bastante mais próxima esta matéria. Mas eu gostaria de fazer aqui algumas referências que me parecem resultar deste trabalho que acabei de referir. Uma primeira referência tem a ver com o facto de nós tivemos praticamente 2 décadas para rever o regime jurídico das instituições de ensino superior e, portanto, nós não produzimos este tipo de articulados, este tipo de legislação todos os anos, nem se espera que ele vá durar 1 ano ou 2, quer dizer, espera-se que nós estamos a trabalhar, digamos, num articulado, num normativo, se assim quisermos dizer, que vai ter uma vigência de, seguramente, mais de 10 anos, não é? E, portanto, parece-nos bastante importante pensarmos que estamos aqui a lidar com o que poderá ser e o que queremos que venha a ser o ensino superior do país para os próximos anos. Portanto, temos que ter aqui esse pensamento e tivemos essa preocupação no que diz respeito ao trabalho que desenvolvemos no CNE. Depois, uma outra questão que gostava de sublinhar é que o CNE olhou para o Conselho Nacional de Educação olhou sempre para esta questão a partir de 3 eixos que nós consideramos estruturantes e que, no fundo, contribuíram para o desenvolvimento do nosso pensamento relativamente ao regime jurídico das instituições de ensino superior. Um primeiro eixo são as questões ligadas à estrutura do sistema, não é? Do ensino superior, onde avulta aqui como relevante a questão do sistema binário, não é? E os desenvolvimentos que nós fomos pensando acerca do que é que deveria ser, quais que características é que deveria ter esse sistema binário. Depois, o governo, outro eixo estruturante, o governo e a organização das instituições de ensino superior. E aqui colocavam-se questões complexas, algumas delas controversas, e que, no fundo, tinham a ver essencialmente com a eleição do reitor, não é? E com a composição do Conselho Geral. E, portanto, eram duas questões bastante relevantes, entre outras, mas estas eram particularmente relevantes, até porque se colocava-se aqui, por exemplo, estou-me a recordar, uma questão entre a gestão diária das instituições e a questão da colegialidade, não é? E isto foi muito importante para o desenvolvimento do nosso pensamento sobre esta matéria e também para o desenvolvimento do pensamento de outros intervenientes. Portanto, eu acho que este eixo foi um eixo também cuidadosamente tratado. E, finalmente, o eixo da autonomia das instituições de ensino superior. E aqui, naturalmente, que tem alguma relevância, ou até tem bastante relevância, talvez, tem mesmo bastante relevância, a questão do financiamento das instituições do ensino superior e de molde a que elas possam funcionar e possam projetar as suas ações com aquilo que se pode dizer o mínimo de segurança e o mínimo de recursos e os recursos necessários para que isso se desenvolva. Portanto, pensando nestas três, e vou terminar brevemente, pensando nestes três eixos, o que nós hoje, e isso é que é importante, podemos constatar é que, em relação a um conjunto relativamente alargado de matérias em cada um destes eixos, o que nós verificamos foi, por um lado, uma evolução na proposta do governo que nos parece que, em muitos aspectos, é positiva e uma evolução também positiva nas posições dos outros intervenientes políticos. Aquilo que nos parece, e até tendo em conta ao ponto a que chegamos neste momento, é que será muito importante para o país, não é, que o regime jurídico das instituições de ensino superior possa merecer um alargado consenso, um alargado apoio por parte dos intervenientes políticos, porque eu já não tenho mais tempo, o tempo que impus a mim próprio, mas há aqui, isto não significa que não haja aqui preocupações, não é? Há aqui algumas preocupações, desde logo, por exemplo, na tipologia das instituições, há aqui uma preocupação relativamente às instituições com reduzida dimensão, sem qualquer capacidade de ter massa crítica, como é se nós vamos considerar que são universidades ou universidades politécnicas. Portanto, isto é uma questão que pensamos que terá de ser equacionada. Outra preocupação tem a ver com os requisitos. Nós, e pensando que nós estamos a fazer uma legislação para os próximos, pelo menos para os próximos 10 anos, digamos assim, a questão dos requisitos parece-nos extraordinariamente importante, porque nós deveríamos aproveitar a oportunidade para elevar a qualidade, não é, do ensino superior em Portugal, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos que têm a ver com os docentes. Não é? E acho que essa é uma questão que nós temos acompanhado e temos estudado, temos discutido no âmbito do Conselho. E, finalmente, uma outra preocupação, não vou dizer todas, que se prende com o facto de as instituições poderem solicitar avaliações para acreditação ou para outros fins a outras instituições que não a A3ES, e o Conselheiro Firmino da Costa provavelmente terá a oportunidade de aprofundar essa questão, mas é algo que nos preocupa bastante e queria dizer o seguinte: do ponto de vista da avaliação, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. A avaliação não é uma ciência exata e a avaliação, há uma certa cultura da avaliação na A3ES, como há nas outras instituições europeias ao nível da avaliação, de instituições de ensino superior, e os critérios não são interpretados por todos da mesma maneira, nem se desenvolve o mesmo tipo de cultura de avaliação em todas as instituições que avaliam. E, portanto, o que a literatura da especialidade nos diz é que isto contribuirá seguramente para descredibilizar a avaliação que é feita e questiona a consistência da avaliação que é feita. Senhora Presidente, muito obrigado.
Sim, muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Conselheiro António Firmino da Costa para continuar esta intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. É um grande gosto estar de novo convosco para refletirmos sobre o RGES e a sua revisão, a sua atualização. O Sr. Presidente do CNE já mencionou as nossas preocupações fundamentais. Este processo foi muito acompanhado pela Comissão Especializada do Conselho Nacional de Educação sobre Educação Superior, Ciência e Tecnologia ao longo de anos, com frequentes reuniões e elaboração de contributos para o desenvolvimento do processo. Neste enquadramento que o Presidente mencionou, gostava de tentar sintetizar muito rapidamente, em poucos minutos, o que são as questões adquiridas por parte do CNE e aquelas questões que estão em aberto, relativamente às questões principais, não é? E o que é que está adquirido, em grande parte, são questões adquiridas da parte das propostas legislativas que o Governo e os partidos apresentaram. Há uma convergência significativa, mas para além de haver uma convergência significativa, são as questões adquiridas que na reflexão e na ponderação no Conselho Nacional de Educação tem sido conseguido. Bom, a importância de manter um sistema binário na estrutura do ensino superior, mas um sistema binário mais atualizado, mais flexível e mais atualizado, de acordo com a grande evolução que o mundo e o sistema de ensino superior e o sistema de ensino superior no, não só no plano nacional, mas europeu, se foi processando. Portanto, a importância de haver duas missões principais das instituições de ensino superior, missões universitárias, missões politécnicas, do ponto de vista de que o país beneficia e necessita mesmo de que essas missões, em parte partilhadas, mas também em parte complementares, sejam efetivamente garantidas por parte dessas instituições e, portanto, com esse centramento específico por parte de dois tipos de instituições. Mas não da maneira que existia anteriormente, porque, entretanto, as instituições evoluíram muito, com muitas iniciativas, com desenvolvimento de atividades, o mundo também está a solicitar outras coisas às instituições de ensino superior. Portanto, garantir em simultâneo a existência destas duas missões, mas ao mesmo tempo haver uma evolução do género que mencionei, é muito importante e parece haver grande confluência a esse respeito. Segundo, relativamente à tipologia das instituições de ensino superior, há também aqui uma evolução importante, é que já está partilhada a ideia de que o panorama das instituições de ensino superior no país iria ser povoado sobretudo por dois tipos de instituições, as universidades e as universidades politécnicas, que não existiam anteriormente. E isso é uma evolução muito significativa no sistema do ensino superior nacional, mas que não é inventado de repente, não é? Tem vindo a ser feito um caminho, mesmo na Assembleia da República, que já aprovou a possibilidade de universidades politécnicas anteriormente, e toda a reflexão a esse respeito conduz-nos a um panorama novo do sistema de ensino superior com esta tipologia principal, as universidades e as universidades politécnicas. Há algum resíduo de instituições que dificilmente se encaixam nesta tipologia base, e isso é, o Presidente já mencionou isso, é uma questão importante, mas não é a questão central. A questão central é o panorama do sistema centrado nestes dois tipos de instituições. Isto é também uma convergência e bastante adquirida no Conselho Nacional de Educação. Depois, relativamente à eleição do reitor, é uma evolução também muito importante, porque tem havido uma convergência grande a respeito da ideia de que o reitor deveria ser eleito de forma universal, com um colégio universal também, não é? E isso é uma nova convergência, uma nova aquisição. Relativamente a uma subalínea deste assunto, que é as ponderações dos corpos participantes nesta eleição, tem havido propostas diferentes. O Conselho Nacional de Educação tem encontrado com muito agrado a proposta que o Governo mais recentemente apresentou, inicialmente não era assim, mas agora apresentou, de que houvesse maior autonomia das instituições nas ponderações desses corpos e, portanto, colocando no RGES um leque de ponderações entre o mínimo de 10% e o máximo de 50%, e que depois, de acordo com a sua autonomia estatutária mais reforçada, as instituições, dentro desses mínimos, então, organizassem essa eleição de acordo com as condições próprias de cada instituição. Parece-nos importante, porque desbloqueia a rigidez excessiva nas ponderações e, por outro lado, reforça a autonomia das instituições de ensino superior.
Muito bem. Eu pedi-lhe que concluísse, porque já passamos tempo pronto. Disponível. Depois também tem uma segunda ronda.
Na segunda ronda falará nos outros pontos.
Se quiser depois acrescentar informações que entenda pertinentes. Passávamos então agora à segunda parte desta audição. Passando agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, que terão, relembro, até 5 minutos para poderem fazer as suas intervenções, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que eu penso que será a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, que irá tomar da palavra. A Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Professor Domingos Fernandes, o Sr. Professor Firmino da Costa, e agradecer não só os contributos, mas a forma como têm acompanhado todo este processo, cuja nossa expectativa é que esteja perto do fim, pelo menos o início deste grande processo, que é a revisão dos diplomas estruturantes, mas fim dado o processo da revisão do RGES, porque sabemos que o setor aguarda com grande expectativa. E o objetivo deste processo de especialidade é precisamente aprofundar e melhorar também a proposta do Governo, e nas palavras do Sr. Presidente, que possa ter um consenso e um apoio alargado, precisamente para garantir a estabilidade que é tão desejada ao sistema de ensino superior. Relativamente àquilo que pudemos ouvir, mas que também já conhecíamos dos parceiros, de facto, quando olhamos para o projeto que é apresentado pelo Governo, mas também os sucessivos parceiros do Conselho Nacional de Educação, há de facto uma grande consonância e também sintonia quanto, pelo menos, à matéria da atualização e da flexibilização do sistema binário, tendo em conta até a evolução que vimos nas nossas instituições de ensino superior nas últimas décadas, mas também a convergência europeia quanto à tipologia das instituições de ensino superior e, portanto, é já um bom pronúncio quanto à revisão deste diploma estruturante. Sobre as preocupações com os requisitos das instituições de ensino superior, eu compreendo as preocupações e queria deixar isto aqui claro. Para nós é fundamental também elevar os níveis de exigência dos requisitos. A via nunca será pelo facilitismo, mas sim pelo reforço da exigência e pelo reforço da qualidade. E temos que saber olhar, obviamente, para aquilo que está a acontecer nas nossas instituições, quando sabemos que são apresentados o mesmo corpo docente para vários cursos, quando sabemos que o número de novos cursos não para de aumentar, e no ano passado os dados da A3GS mostravam-nos que foram submetidos 305 pedidos de acreditação prévia para novos ciclos de estudo, e, portanto, apesar da expansão em particular, por exemplo, dos mestrados, não houve o acompanhamento daquilo que é a carga e a tipologia do corpo docente, e o que nos leva a questões, não apenas daquilo que é a questão leitiva, mas levantam-se aqui outros desafios, nomeadamente no acompanhamento para orientar os trabalhos finais de mestrado. Mas sabemos que estes desafios também se colocam na evolução dos doutoramentos, e há vários doutoramentos que estão sustentados pelos mesmos docentes. E nós temos que passar a contar também com os CETESPs e também com as microcredenciais. E, portanto, é fundamental olhar para as exigências e para os requisitos do corpo docente, mas, de facto, nós consideramos que isto deve estar vertido na lei de graus e diplomas e, por isso mesmo, embora terminemos este processo de revisão do RGIES, esta é a nossa expectativa, há ainda um grande caminho a percorrer para a revisão de outros diplomas estruturantes. Depois, quanto às preocupações com a própria A3GS, eu gostava aqui de referir que a própria agência acredita cursos noutros países e podemos encontrar no site da própria agência a menção a Macau. Ora, no nosso entender, uma vez que estamos inseridos num espaço europeu de ensino superior, e em que é expectável que haja a livre circulação de pessoas, de bens, mas também de serviços. E, portanto, nós não somos alheios às preocupações que também temos recebido, nomeadamente questões que podem levar a uma maior arbitrariedade, mas também ao facto das isto permitir que as agências possam funcionar melhor. E, portanto, neste sentido, a convergência europeia na designação das instituições de ensino superior, a importação também das melhores práticas europeias, e nós temos visto que isso está a acontecer na reforma das agências por parte do Ministério, que aliás está a ter e terá o acompanhamento da própria OCDE, de facto permite-nos garantir a qualidade e permite-nos aqui garantir que as instituições possam funcionar melhor e, portanto, também creio que aqui é preciso desacralizar as instituições nesta exata medida e, portanto, aqui a consonância relativamente à leitura que fazem sobre o papel da agência não é a mesma. Relativamente à participação democrática, como também aqui foi explicitado, há uma grande complexidade associada às alterações que são propostas, mas as alterações que são propostas, e isso também foi explícito, aquilo que é a proposta do Governo permite assegurar esta flexibilidade por parte das instituições e também não queria deixar de aqui focar isto. Depois, sobre a autonomia, eu gostava de perguntar se ainda há lacunas por colmatar no normativo sobre o reforço da autonomia das instituições para que estas possam desenvolver as suas estratégias institucionais e, por fim, preocupações sobre a transição estatutária, porque foi também isso que foi apontado no vosso parceiro e, portanto, qual é que seria a solução que apontariam, e sobre a cultura de endogamia, sendo o objetivo combater um problema que é antigo, qual é que é o tipo de abordagem que deveria ser abordada? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor Domingos Fernandes, Sr. Coordenador da 6ª Comissão do Conselho Nacional de Educação, dedicada às questões do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Professor António Firmino da Costa. Portanto, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer a vossa presença em representação do Conselho Nacional de Educação e que tem como função, como sabemos, entre outras, servir de órgão de consulta e acompanhamento das políticas públicas do ensino em Portugal. Em segundo, naturalmente, agradecer a vossa disponibilidade para, em conjunto, podermos falar sobre o magno assunto do ensino superior em Portugal e, particularmente, aquele que é um documento decisivo para a regulação do regime, o chamado regime jurídico das instituições do ensino superior e que agora está em processo de revisão. Em terceiro, naturalmente, agradecer os contributos e as questões e as reflexões que aqui nos trazem. Para nós, para o Chega, é sempre com o maior respeito pessoal e institucional que recebemos os membros do Conselho Nacional de Educação e ouvimos aquilo que têm para dizer, não apenas esta comissão, mas também ao país. E a propósito do RGIES, aliás, é para isso que aqui estamos esta tarde, e como é de domínio público, o Chega adotou no seu projeto, e aliás, recordo, faço aqui um parênteses, se me permitem, uma vez que estamos praticamente sempre a referir apenas o projeto do Governo, só relembrar a esta comissão e de modo muito particular ao país que nos está a ouvir lá em casa, que há três projetos que estão para discussão agora na especialidade: o projeto do Governo, o projeto do Chega e o projeto do Partido Socialista, que aliás está agora em discussão e depois para debate e aprovação na especialidade. Portanto, só para fazer esta pequena nota, na medida em que muitas vezes temos a tendência para falar apenas da proposta que está em cima da mesa, que é a do Governo, e portanto há mais duas propostas. E portanto, aliás, para nós, portanto, para o nosso projeto, para o projeto do Chega, nós adotamos o conceito do sistema binário extraordinário e flexível, aliás, como proposto pelo próprio Conselho Nacional de Educação, porque consideramos que é a melhor conceptualização que articula vários pontos-chave. O primeiro, a convergência legal e estatutária entre os dois subsistemas de ensino superior, o universitário e o politécnico, e colocando, no fundo, ou procurando colocar um fim às discriminações de natureza burocrática, financeira e administrativa entre as várias instituições. O segundo, a manutenção da natureza e missão de cada um dos subsistemas, portanto, a universidade mais vocacionada para as questões do saber epistemológico, para a questão do saber libresco e teórico, e o ensino universitário politécnico mais vocacionado para as questões práticas, empíricas e, no fundo, para o mundo do trabalho. O terceiro ponto, o reconhecimento de que a ciência não é fragmentável, não se divide, mas está em evolução contínua e permanente. Portanto, a flexibilidade introduzida pelo legislador no conceito pretende responder, de facto, a isso mesmo. Outro ponto a que nos queremos referir é sobre o sistema de eleição do reitor. Aliás, essa situação já aqui foi abordada, especialmente pelo professor Firmino da Costa, e, portanto, o modelo do governo, na nossa perspectiva, e por parecer, no fundo, da maioria das autonomias, parece dar maior autonomia às instituições, aparenta ser melhor na teoria, mas, do nosso ponto de vista, acaba por ser pior na prática. Isto porquê? Uma vez que a abertura das balizas a atribuir a cada um dos corpos institucionais, estudantes, professores, técnicos, administrativos, ex-alunos, parece ser mais democrático. Contudo, qual é a vossa opinião sobre essa proposta, na medida em que se não irá criar demasiadas assimetrias entre as instituições do ensino superior? Do nosso ponto de vista, por absurdo, podemos ter instituições de ensino superior com alunos a representar 50% dos votos e noutras instituições ao lado com apenas 10%. A nossa pergunta muito clara é se fará sentido, num país tão pequeno como o nosso, termos estas assimetrias nas várias instituições de ensino superior. Depois, outra questão também, ainda a propósito desta distribuição e destas percentagens, é se terão as universidades a maturidade interna necessária para não abrir lutas fratricidas entre pares, litigâncias e politiquices na definição destes valores ou destes números. E, portanto, isso não deveria ser o legislador a definir margens eventualmente mais estreitas, balizas menores e não chutando, no fundo, para canto aquilo que será uma responsabilidade do legislador e não neste caso, um excesso, uma expressão de autonomia em relação às instituições. A propósito da composição das listas dos antigos alunos, numa abordagem simplista, a ideia também nos parece positiva e reconhecemos, de facto, a importância da participação dos ex-quadros na vida de cada uma das instituições. No entanto, também sabemos das dificuldades de cada uma das instituições em operacionalizar depois cadernos eleitorais e reforçar a efetiva participação. O que tem o Conselho Nacional a dizer, o Conselho Nacional de Educação a dizer-nos sobre isto, que ideias, sugestões, como operacionalizar o que sugerem. Quase a terminar, e uma vez que o tempo urge, uma pergunta simples: se tivessem que eleger uma prioridade para constatar no novo RGS, qual seria a vossa sugestão e a vossa proposta? Finalmente, e se me permitem, da parte do Chega, como sempre dissemos, estamos cá para ser parte da solução e oxalá agora em 7 especialidades seja possível construirmos todos juntos e apesar das salutares divergências entre nós, encontrarmos as convergências necessárias para estruturarmos um RGS que fique para lá dos governos e ministros que passam, um RGS que permaneça para lá dos deputados e dos legisladores que vão passando e, acima de tudo, procurando corresponder àquilo que foi o apelo insistentemente feito aqui, não apenas pelo professor Domingos Fernandes, mas também pelo professor Firmino da Costa, para que o próximo RGS, no mínimo, possa permanecer pelo menos para uma década. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que à Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero naturalmente agradecer ao Sr. Professor Domingos Fernandes e ao Sr. Professor Firmino da Costa pelos ricos contributos que aqui nos fizeram chegar. O parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior confirma aquilo, naturalmente, que o país precisa, é de um consenso alargado sobre esta matéria. No vosso parecer, dá nota da importância do sistema binário, atualizado, naturalmente, exigente e com uma verdadeira autonomia, capaz de responder aos desafios de um mundo em rápida transformação. O que nem sublinha ainda que as universidades e os politécnicos têm missões distintas, mas complementares, e que a revisão de RGS deve reforçar essa diferenciação, promovendo diversidade e inovação, sem diluir o estatuto de cada um do sistema. Vale a pena lembrar que o RGS, datado de 2007, na altura criado pelo ministro Mariano Gago, marcou, sem dúvida, a viragem da governação das instituições na afirmação do sistema binário, na aposta na qualidade, na aposta na internacionalização do ensino superior, tinham sido determinante na consolidação da autonomia das instituições, na diversificação da rede e na criação de instrumentos de contratualização e financiamento que reforçaram a capacidade de resposta das universidades e dos politécnicos. Hoje, ao discutir a nova revisão do RGES, o PS volta a assumir responsabilidades, apresentando o seu próprio projeto de lei, como já aqui foi dado nota, e contribuindo para melhorar a proposta do Governo, nomeadamente na autonomia de gestão, na autonomia financeira e patrimonial e no reforço da governação democrática das instituições. Falo em diálogo com a comunidade académica, com o Conselho Nacional de Educação e com os restantes partidos, com o objetivo claro de termos um RGES à altura do percurso feito pelo sistema e pelos desafios que o país atualmente enfrenta. O Conselho, o CNES, chama então ainda a atenção para uma dimensão central em que não podemos ficar aquém, os requisitos do corpo docente. A ambição tem de ser clara, segundo o parecer, mais docentes de carreira doutorados, mais dedicação em tempo integral, melhores rácios docente-estudante e uma presença qualificada de especialistas ligados ao auxílio económico e social, em particular no subsistema, através do título de especialista nos politécnicos. É esta aposta no corpo docente que levará a qualidade do ensino superior e a capacidade de produzir conhecimento e inovação ao serviço do desenvolvimento do país. Outra questão decisiva é a da avaliação e acreditação, o CNE alerta para os riscos de fragmentar um modelo docente na A3ES, abrindo a acreditação a múltiplas agências europeias e assim criando assimetrias ou mesmo litigância e suspeitas de menor exigência. O que está em causa não é fechar o sistema, mas garantir a comparabilidade, coerência e credibilidade internacional no quadro europeu, em que a concorrência deve existir entre instituições e não entre reguladores. No plano da governação, o CNE valoriza o reequilíbrio entre gestão e colegibilidade, através do reforço da legitimidade democrática do reitor e da clarificação do papel do Conselho Geral, defendendo maior autonomia estatutária das instituições, com regras claras e margem real para adaptar mediante os seus estatutos. No plano de financiamento, sublinha a importância de consagrar o princípio do financiamento plurianual, a condição mínima para a autonomia que seja mais do que um enunciado jurídico. Assim, pergunto, na opinião do CNE, o modelo de garantia de qualidade, coesa e credível da avaliação e acreditação das IES e dos cursos, deveria ser centrado na A3ES? Vamos abrir espaço à escolha do melhor regulador? Esta nova arquitetura poderá fragilizar o sistema e gerar litigância? Se sim, de que modo? Que medidas propunham para que a transição estatutária fosse simples e eficaz, dando força às instituições, evitando o risco de um processo moroso e naturalmente muito pesado? Muito obrigada.
Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Angelique da Teresa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros do Conselho Nacional de Educação e os meus colegas. Nós vamos cingir-nos em concreto relativamente a um aspecto que, por parte da Iniciativa Liberal, é importante e que pretende apresentar propostas de alteração em sede comissão à proposta do Governo e que diz respeito à endogamia. Há problemas estruturais que, com esta proposta, poderão estar dizimados, mas da audição que temos feito a inúmeras entidades, há quem, relativamente à abrangência nacional que até as próprias instituições de ensino superior têm, se preocupem relativamente à constituição do Conselho Geral, porque tem um número mínimo de membros de 15 elementos e um número máximo, se a memória não me falha, de 35 ou 30, agora não me estou a recordar. Há instituições de ensino superior, nomeadamente as maiores, que consideram que esse número mínimo e máximo são muito limitados para a constituição que elas próprias têm. E afunilou um bocadinho a possibilidade de consórcios futuros ou da consolidação dos consórcios existentes. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre essa matéria. Mais uma vez, com esta preocupação do tema da coesão territorial, o tema da endogamia e as regras que estão nesta proposta do Governo podem também, de alguma forma, pôr em causa as instituições de ensino superior, nomeadamente as insulares e as do interior, que possam não ter uma atratividade como aquelas com consórcios um bocadinho mais consolidados possam vir a ter. E, portanto, a nossa pergunta também, até porque o cerne das nossas propostas de alteração será, uma delas será nesta matéria, saber qual é o vosso entendimento ou se consideram que há espaço ainda para fazer melhorias neste âmbito. E para já era só, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Eu não sei se será a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. É isso. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o professor Domingos Fernandes e o Dr. António Firmino da Costa. Agradeço a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE. Eu vou muito diretamente passar às questões que nós temos a colocar. E aqui, relativamente à terminologia adotada com a nova proposta de universidades e universidades politécnicas, o Conselho Nacional de Educação tem apresentado aqui alguma preocupação com a trivialização desta terminologia de universidade politécnica, se ela for aplicada a instituições com dimensão reduzida, com um leque de curso muito limitado e atividade de investigação incipiente. Nós gostávamos, nós compreendemos a vossa dúvida e gostaríamos de saber de que forma entendem que podemos garantir que essa trivialização não acontece. Como quantificariam esta dimensão muito reduzida? Depois, relativamente à elevação dos padrões de exigência do corpo docente, referem que as propostas do RGES não avançam quanto a esta necessidade. E, de facto, elas remetem para outra legislação especial e que, no vosso entender, abre uma brecha considerável na consistência da nova versão do RGES. Então, nós gostaríamos de saber o que é que deveríamos ter em conta nesta fase de especialidade para que as propostas que nós vinhamos a debater e depois na legislação a aprovar, esta questão seja tratada, não é? Seja considerada. Depois, relativamente à eleição do reitor, a proposta do Governo considera que pode ser feita uma eleição em lista, encabeçada pelo reitor. Mas que depois a Comissão identifica que há uma questão por causa dos mandatos dos diretores e presidentes de várias unidades orgânicas que poderiam estar nessa lista, até porque os mandatos podiam não ser coincidentes e depois também há diversos níveis de hierarquia, não é? aqui considerados. Então nós gostaríamos de saber qual é a vossa opinião concreta. Consideram que se deveria fazer a eleição direta do reitor individual e depois ser feita a cooptação? Ou há alguma forma de regulamento, consideram que se pode indicar como estruturar estas listas de uma forma que seja mais clara e que não dê origem a este tipo de conflitos. E, finalmente, relativamente à transição estatutária e às preocupações que levantam, o que é que consideram que devíamos fazer? Porque a opção do Governo, que eu tenho aqui, o que é que eles têm aqui? Isto prolongar-se-ia durante um período de pelo menos um ano e meio, quando se fizer esta transição. Depois, noutras propostas, teríamos para aqui um período de 90 dias, mas nós ou 6 meses ou um ano. E nós gostaríamos de saber se vocês têm uma reflexão ou uma previsão de qual seria a melhor forma desta transição ser feita de uma forma suave e que não fosse complicar todo o funcionamento das instituições de ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Boa tarde a todos. Só pude chegar agora que estava em representação institucional num evento. Saúdo o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Dr. Domingos Fernandes, e o Sr. Conselheiro António Firmino da Costa. Mais uma vez, é um gosto tê-los connosco e passava então a palavra para a resposta às questões colocadas pelos senhores deputados. Estão-me a dar a indicação que é o senhor conselheiro que vai usar a palavra. Faça o favor.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço muito as vossas perguntas e considerações. É claro que são muitas, vou tentar não repetir coisas já mencionadas anteriormente. Portanto, relativamente ao tópico que foi agora mesmo mencionado, acerca da eleição do reitor, se ele deveria ser feito individualmente ou também, outra possibilidade, através de listas. Nós, na nossa redação, no Conselho Nacional de Educação, não temos nenhuma reticência em que possa ser individual ou possa ser em lista. O que temos muitas reticências é que as listas, no caso de haver listas, envolvam um outro nível diferente da organização das instituições. Porque a lista, normalmente quando aparece, é que o reitor aparece com uma lista dos seus vice-reitores ou pró-reitores, não é? Noutros casos que é individual, isso só será feito posteriormente. Mas agora, nessa proposta do Governo, nesse respeito, aparece a possibilidade de as listas, para além de ter não só o reitor, mas também os vice-reitores, aparecerem também os dirigentes das unidades orgânicas, isto é, das faculdades, dos institutos, etc., os centros de investigação, departamentos, não sabemos bem, não é? É quase uma coisa infinita de certa maneira, bloquearia completamente as instituições. Quer dizer, a dinâmica própria de cada faculdade, de cada centro de investigação, etc., que tem os seus próprios processos de seleção dos seus dirigentes, que depois, naturalmente, são homologados pelos reitores, ficaria a prioristicamente bloqueado sem a possibilidade de dinâmica própria dentro dessas instituições. Além que, do ponto de vista, enfim, peço desculpa por teorizar um bocadinho, do ponto de vista de teoria organizacional, não faz qualquer sentido ter numa mesma eleição dirigentes de dois patamares diferentes de uma organização complexa, não é? Porque já, enfim, a bibliografia já demonstra que essa distância de níveis organizacionais requerem para ser lidados como deve ser com as dinâmicas próprias desses seus níveis. Portanto, na verdade, é uma pequena distinção relativamente à voz do governo. Muito bem, listas, mas não deveria ser colocada a possibilidade de os dirigentes dessas unidades orgânicas figurarem nessas listas. Até porque há outra coisa, é que nas instituições em geral, as unidades orgânicas têm prazos diferentes de eleição relativamente aos reitores. Uns têm prazos de 2 anos, outros têm prazos de 3 anos. Por outro lado, em algumas instituições, a eleição é a eleição que, de certa maneira, vinculativa, a não ser de homologações formais por parte de reitor, noutros casos não é. Enfim, é todo um outro universo. Não vemos no Conselho Nacional de Educação que seja boa ideia complexificar excessivamente essa possibilidade. Relativamente à autonomia, é fácil, relativamente às autonomias do ensino superior já estão explicitadas no RGES e em todas as propostas dos partidos. Já está prevista com multiplicidade de dimensões, pedagógica, científica, administrativa, financeira, etc., etc. Tudo isso é muitíssimo importante e está colocado com mais ênfase do que existia anteriormente. Relativamente à autonomia financeira, de facto, a questão do financiamento plurianual poderia, com vantagem, ser colocada no RGES de uma maneira mais taxativa para não ficar ao sabor das sequências anuais mais finas, não é? Bom, há outra coisa também da autonomia reforçada, tem que ver com uma certa blindagem da autonomia das instituições de ensino superior, que não possa ser invadida por outras legislações ou por outros planos governativos que acabem por subverter, de algum modo, essa autonomia. E, novamente, do ponto de vista financeiro, todos sabem do que é que estou a falar, isso está dito nas propostas, talvez possa ser mais explicitado, eventualmente, com vantagem. Relativamente à acreditação, é um ponto muito forte do ponto de vista do pensamento do Conselho Nacional de Educação. Na verdade, isto não é uma pequena coisa, porque não envolve só o procedimento técnico envolve só a credibilidade internacional do sistema de ensino superior português. Não é? E a maneira como a União Europeia e os outros países vão olhar para a credibilidade das instituições de ensino superior e a maneira como elas são acreditadas é um assunto que merece ponderação para não cairmos em descredibilização e, portanto, desvalorização do próprio sistema. Ora, o que acontece é que o sistema já está organizado de uma maneira muito articulada em termos europeus e todas as agências nacionais partilham a pertença a uma mesma associação europeia que tem regras de avaliação das próprias agências e das regras base que cada uma delas deve utilizar na sua avaliação e acreditação. Portanto, se já são os mesmos critérios, está partilhado, se é negociado a nível europeu, porque é que vamos destabilizar essa organização? Não é? E, por outro lado, como os critérios são os mesmos, por que razão alguma instituição nacional quereria sair fora do âmbito da agência nacional? Leva imediatamente a suspeita. Para sair destes critérios de qualidade, levanta-se imediatamente, é inevitavelmente que se levanta a suspeita de que seja por razões de que se queira fugir um pouco à exigência. Não é? Ora, isto é um problema grave. Outro problema é a comparabilidade e a litigância. Porque se aparecerem dois reguladores, avaliadores diferentes para duas faculdades de medicina ao lado uma da outra, não é? E uma acreditada de uma maneira e outra acreditada de outra, em vez de acreditação credibilizar mais fortemente o sistema, vai suscitar-se um tipo de ligância que atualmente não existe, não é? E que pode ser ela própria muito descredibilizadora da solidez do sistema de avaliação. Acresce ainda que a A3EES já está a trabalhar em conjunto com todas as agências europeias relativamente aos cursos que são cursos internacionais, que são cursos que se fazem em conjunto por instituições de ensino superior que são feitas por vários países. E, justamente, as agências do espaço europeu já montaram um sistema de trabalhar em conjunto. E, portanto, na verdade, não se vê qual é a vantagem, por outro lado, vê-se, no Conselho Nacional, vê-se graves inconvenientes que esta mudança pudesse trazer consigo. Relativamente aos requisitos, gostava de salientar mais uma coisa. Os requisitos que o RGE está ainda em vigor tem são requisitos do número de alunos, número de cursos, número de áreas, etc. Estão muito desatualizados, porque passaram quase 20 anos, não é? E quando nós vemos, quando nós nos posicionamos naquela ideia de sistema binário flexível e atualizado, uma nova rigidificação levantaria os mesmos problemas que a rigidificação anterior, não é? E ainda por cima, as propostas, desculpem dizer de uma maneira muito franca, as propostas que foram apresentadas até agora mantêm mais ou menos os requisitos anteriores e já passámos 20 anos, não é? As exigências são muito maiores. Portanto, olhando para o núcleo do problema, onde é que está verdadeiramente o requisito de qualidade central? Não é o número de áreas, é a qualidade do corpo docente, não é? Isso é que é o centro da coisa. E, portanto, há evidentemente que rever o regime dos graus e diplomas, isso está muito certo, mas pensamos no CNE que seria muito negativo que o próprio RGES não tivesse orientações centrais sobre a qualidade do corpo docente, que depois, evidentemente, deveria ser pormenorizado no regime de graus e diplomas, não é? Mas, para manter a consistência no RGES, esse requisito centralíssimo deveria figurar, não é? Como princípios gerais, não uma pormenorização descabida numa legislação desta amplitude, desta natureza. A transição estatutária. De facto, a transição estatutária foi uma questão que foi colocada de novo na última versão da proposta do Governo. Anteriormente, figurava em todas as propostas dos vários partidos e do Governo como uma transição que já era prevista no Regiés. Porque é que é necessário agora fazer diferente? A nossa colocação no CNE é porque não manter o que já está definido no Regiés, que é um requisito processual. Qual é o problema do processo que refletimos no CNE relativamente a esse processo de transição mais complexo? É aquilo que está mais expresso, mas basta equacionar no concreto o que aconteceria, é que durante 2 anos, provavelmente, teríamos 3 ou 4 ou 5 eleições universais na mesma instituição. Isto é, listas, candidaturas, alianças, confrontação entre resultados da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. E durante esses 2 anos, ou 2 anos e meio, as instituições não iriam concentrar-se na sua finalidade própria, não é? Isso parece ser muito inconveniente, não é? Portanto, se for um processo mais normal e simplificado, poderia ser perfeitamente suficiente e evitar estes inconvenientes. A terminologia universidade técnica, isso já está relativamente consolidado. De facto, o problema é o que é que acontece com as instituições que não cabem naturalmente nesta tipologia. E se formos ver, as instituições que existem no país existirão, não sei, talvez 20 ou 30 instituições que têm muito pouca massa crítica e muito pouca qualificação docente, muito limitadas, não é? Não quer dizer que elas não tenham funções úteis, não é? Não, não é isso que está em causa. Mas, na verdade, se queremos credibilizar o nosso sistema, chamar a essas instituições universidades politécnicas não ajuda aquelas que vão ser universidades politécnicas, não é? E, portanto, relativamente a isso, as propostas sobre o Regiés não explicitam grande coisa. Eu até, agora já é uma questão pessoal, compreendo que talvez não seja de explicitar muito, porque é, digamos, algo de residual face às definições centrais que o Regiés deverá estabelecer, não é? Mas também não sou capaz de vos avançar mais do que isso, é uma preocupação. Gostaria que não tivéssemos a transmitir a ideia de que a tipologia base estivesse em causa. Não é isso, não é? Enfim, não sei, acho que são as coisas principais, não sei.
Muito bem, muito obrigada. Agradecemos, então, em nome da Comissão de Educação e Ciência, ao Sr. Conselheiro António Firmino da Costa, as respostas que nos deixou. Agradecemos também ao CNE os contributos que nos fez chegar sobre esta matéria e, portanto, damos como terminado este ponto 2 da ordem do dia, agradecendo também à Sra. Vice-Presidente, deputada Célia Freire, a boa condução dos trabalhos até este momento. Muito obrigada, Sr. Professor Firmino. Muito bem, então o Sr. Professor António Firmino da Costa vai manter-se entre nós, uma vez que no ponto 3 temos a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação para a apresentação do relatório do Estado da Educação 2024, que nós já recebemos e que agradecemos. E, portanto, o professor Domingos Fernandes tem 15 minutos para nos apresentar o relatório, enfim, nas suas linhas gerais, porque todos os senhores deputados já o receberam e já tiveram certamente a oportunidade de o analisar, e depois procederemos à habitual ronda pelos partidos, tendo depois 15 minutos também para uma fase final. Mais uma vez, seja bem-vindo, Sr. Professor, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar novamente as senhoras e os senhores deputados. É com particular satisfação que tenho esta, que o CNE, o Conselho Nacional de Educação, tem esta oportunidade para partilhar os aspectos mais relevantes, digamos assim, de constantes no Estado da Educação 2024, que, tal como os dois, com as duas, tal como as duas edições anteriores, prossegue no sentido de procurar, por um lado, apresentar sínteses estatísticas e produzir algumas análises sobre essas sínteses estatísticas e, por outro lado, produzir um conjunto de textos de natureza ensaística, sinalizando questões consideradas relevantes para o desenvolvimento das políticas públicas de educação no país. As sínteses estatísticas, normalmente, nós organizamos em três áreas que são complementares, naturalmente, que são as condições para a educação e formação, a população discente e os resultados do sistema. E aquilo que, enfim, vem acontecendo ao longo destes últimos estados da educação, talvez nos últimos 10 anos, o que se continua a verificar é uma evolução positiva no sistema educativo português, numa diversidade de aspectos que passam pelas taxas reais de escolarização, onde tem havido uma constante evolução positiva e agora particularmente assume particular importância aquilo que se registra no ensino secundário, que houve de facto já uma evolução para 90% de taxa real de escolarização. Lembro às senhoras e aos senhores deputados que nós, só a partir do segundo lustro dos anos 90, passados, portanto, cerca de 20 anos da instauração da liberdade no país, é que começamos a tocar os 50% de taxa real de escolarização. Portanto, portanto, neste momento estamos com 90%, ainda é insatisfatório, mas são 90%. Também é progresso agora nas taxas de conclusão, na expansão da educação pré-escolar, nas melhorias no apoio ou nos apoios à educação inclusiva, o número de diplomados na educação superior. Mais recentemente, uma questão que depois terei a oportunidade de abordar mais à frente, mas tem sido visto como positiva por parte das escolas e dos diretores com que contactamos a contratação de mediadores linguísticos e culturais. Como disse, abordarei esta questão um pouco mais à frente. E também algumas medidas que foram tomadas no âmbito da questão da falta de professores, que também elaborarei um pouco a seguir. Além do mais, naturalmente, mantemos um conjunto de preocupações ou mesmo de constrangimentos e dificuldades. Uma das coisas que realmente nos preocupa é continuarmos a ter um problema com o acompanhamento da materialização das políticas públicas, ou seja, o acompanhamento das medidas não é feito de uma forma sistemática e por vezes não é mesmo feito em questões de grande relevância. Isto não é uma questão de agora, isto é uma questão que está quase na nossa cultura, mas nós temos que inverter, naturalmente, esta falta de informação permanente sobre questões que são muito relevantes para o desenvolvimento do sistema educativo português, porque não temos dados e sem dados é muito difícil tomar decisões. Sem conhecer o que se passa é muito difícil, dificulta bastante a vida dos decisores, a qualquer nível. E aqui daria, enfim, poderia dar muitos exemplos, mas darei apenas três exemplos. Um deles tem a ver, por exemplo, com uma questão que é bastante sensível, que é a medida que foi concretizada já há 15 ou 16, há mais, já não me recordo agora exatamente há quantos anos, mas são seguramente mais de 15 anos, do português língua não materna. E o que nós não temos, não é, e continuamos a não ter, é o número de alunos estrangeiros que não dominam a língua portuguesa, que é contemplado, digamos assim, com a frequência dessa disciplina, que é fundamental para a integração e para a inclusão dos jovens, dos migrantes que estão entre nós. Esta questão é uma questão muito sensível do ponto de vista social, do ponto de vista da integração não só dos próprios alunos, ou da inclusão, melhor dito, da inclusão das próprias crianças ou dos próprios jovens, mas até das próprias famílias, não é? Porque muitas vezes a inclusão das crianças, como a investigação mostra, é o primeiro passo para que depois haja uma melhor inclusão dos seus pais, dos seus familiares. Portanto, e nós, quer dizer, nós sabemos o número de estudantes estrangeiros que existem no país, portanto, que é uma percentagem já significativa, como sabem, e se descontarmos, se me permitem a expressão, os estudantes brasileiros, não é? Os jovens brasileiros, nós ficamos ainda com largos milhares, mais de 100 mil alunos a frequentar o sistema que não domina a língua portuguesa, e a cobertura que é possível perceber fica muito aquém desse número. E, portanto, isto é uma situação que nós deveríamos conhecer com mais rigor, até para podermos, inclusivamente, enfrentar, nomeadamente através de outras medidas complementares que podem ser pensadas sobre o assunto. A outra questão que é bastante preocupante do nosso ponto de vista são as medidas de concretização do Decreto-Lei 54/2018. Como sabem, é no fundo o regime jurídico da inclusão que está aí em causa. É um decreto-lei que nós temos considerado como de alcance civilizacional, portanto, é uma conquista muito relevante para o sistema educativo português, mas o próprio decreto-lei prevê, num dos seus artigos, um conjunto de medidas de acompanhamento, de monitorização, de avaliação, e, de facto, isso não existe. Não é? Quer dizer, nós não é suficiente sabermos que há 90 mil alunos ou 80 mil alunos que estão a receber medidas de determinado tipo, se não soubermos, não é, que resultados é que se obtiveram ou que efeitos é que foi possível obter para essas crianças, para esses jovens, no domínio das suas aprendizagens, no domínio da sua integração. E por último, outra questão tem a ver com o problema dos professores. Portanto, nós não sabemos se existem os dados, não, nós tentamos arranjar os dados, obter esses dados, não sabemos. A única coisa que realmente se sabe com alguma segurança é baseada num estudo do professor Catela Nunes da Universidade Nova quanto à perspectiva de docentes que vão ser necessários nos próximos anos, e aí há um trabalho realizado que nos parece credível, mas quanto ao número de professores, sabemos as zonas onde há mais falta de professores, mas depois não sabemos quantos são de matemática, quantos são de física, quantos são de língua, quantos são de música, e isso é realmente uma situação que nos preocupa. Depois a outra questão também preocupante e que é facilmente comprovável com os dados existentes, é que mantemos um sistema educativo ainda muito desigual. São milhares de alunos que continuam, senhoras e senhores deputados, esta é uma questão que é muito sensível para nós no Conselho Nacional de Educação, e eu repito, são milhares de alunos que continuam a ser excluídos, não há outra palavra, porque o sistema continua a revelar-se incapaz de criar condições para que tal não aconteça. Isto não é uma situação nova, isto não é uma situação específica de nenhum governo, é uma situação que se arrasta e que tem a ver com questões muito complexas, sociológicas, culturais, etc., porque o sistema não está a responder às crianças e aos jovens que vêm dos meios culturais, económicos e sociais mais desfavorecidos. Esta é uma realidade que todos os números mostram. E começa nos primeiros anos, como aliás nós referimos no estado da educação, com dificuldades no domínio da escrita e da leitura. No domínio da escrita e da leitura, nós temos crianças que chegam ao terceiro ano de escolaridade, ao quarto ano de escolaridade, e ainda não sabem ler nem escrever. Não podemos pactuar com este tipo de problema e temos que enfrentar esta situação com medidas concretas de política. Isto é, como digo, repito, é uma situação que se arrasta há muitos anos, não é de agora, e portanto, eu julgo que não poderia deixar de a referir. Naturalmente que é uma situação complexa, que exige uma diversidade de ações, que, enfim, poderei depois referir algumas, mas, de facto, temos de estar alertados para esta situação, que tem de constituir uma prioridade, não é? Nós temos de contrariar o determinismo social, pois as escolas e os docentes podem fazer a diferença, quebrando o imobilismo da pedagogia da conformidade, ou, se quiserem, da pedagogia da explicação, e entrarmos num outro ciclo pautado pela inovação, pela pedagogia do projeto, da autonomia. E nós, senhoras e senhores deputados, o que podemos constatar é que esse tipo de ação, esse tipo de projeto já existe no contexto de muitas escolas portuguesas, felizmente. Ou seja, e nós temos conseguido saber isso no Conselho Nacional de Educação através de um projeto que temos e de uma publicação que também enviamos aqui para esta comissão, que é o DICA, não é? Que é o Divulgar, Inovar, Colaborar e Aprender. E através disso nós vamos ao terreno e vamos às escolas e lidamos com professores das EMAIS e lidamos com... Há trabalho excepcional a ser feito nas escolas portuguesas que realmente incluem os seus alunos e que realmente conseguem que crianças, mesmo que ao nível de necessidades especiais de saúde ou específicas de saúde, essas crianças, devidamente enquadradas, conseguem, de facto, progressos que estão comprovados pelas investigações que nós temos desenvolvido no Conselho. Gostava ainda de referir que o trabalho de avaliação externa que a IGEC, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência, tem desenvolvido desde 2006, que consideramos inestimável, e decidimos analisar, para efeitos da produção deste Estado da Educação, 267 relatórios que foram produzidos entre 2021 e 2024. E essa análise, a análise de conteúdo desses relatórios, mostrou várias coisas muito interessantes. Uma delas, em termos gerais, é que tem havido uma evolução muito positiva do trabalho das escolas ao nível da prestação de serviço educativo, dos resultados obtidos pelos alunos e pelas escolas, ao nível da autoavaliação e da liderança e gestão. No entanto, e tem havido comprovadamente uma evolução muito positiva nestas quatro dimensões da avaliação. Mas, isto naturalmente, uma vez que é um trabalho sistemático, um trabalho de recolha de informação e de análise devidamente fundamentado e que tem credibilidade, isto desmente, às vezes, as visões catastrofistas de que nada se faz nas escolas, que as escolas... Não, isso é desmentido. Mas, no entanto, o que nos preocupa aqui é que, quer na prestação do serviço educativo, quer nos resultados obtidos pelos alunos, são as dimensões em que as escolas sentem que precisam de mais apoio, sentem que poderiam ir além, poderiam fazer melhor, e é aí que, reparem, a prestação de serviço educativo e os resultados obtidos, que estão naturalmente muito relacionados, são aspectos muito interessantes, muito, muito importantes. Depois, ao nível da educação superior ou do ensino superior, eu só gostava de sublinhar aqui dois aspectos. Em primeiro lugar, o tempo de conclusão das licenciaturas na educação superior e o abandono são muito preocupantes. São duas situações muito preocupantes. O CNE, recentemente, num seminário que organizou sobre esta matéria, teve a oportunidade de ouvir investigadores de universidades acerca deste aspecto, e esta é uma questão muito preocupante. E depois há outra coisa, e aqui termino, eu gostaria de falar sobre os ensaios, mas não tenho tempo, termino agora, dizendo relativamente ao acesso ao ensino superior. Nós temos vindo recorrentemente a chamar a atenção de uma situação que se mantém há muitos anos e que é uma situação que tem de ser enfrentada. Eu tenho muita pena de estar a tocar no assunto. Não é pena, quer dizer, lamento ter de tocar neste assunto, mas realmente nós temos desigualdades nas classificações internas num conjunto de instituições que, comparadas com outras instituições, são muitíssimo superiores. Muitíssimo superiores, e isto tem efeitos no acesso ao ensino superior e beneficia objetivamente determinados alunos em determinadas instituições, em determinadas regiões do país, e não é bom para credibilizar o sistema de acesso ao ensino superior. Eu, enquanto puder falar e enquanto puder intervir, eu não me cansarei de referir isto, porque é uma situação com a qual nós, portugueses, não devemos pactuar. Nós devemos enfrentar esta situação e tentar encontrar uma solução para uma situação que não é boa para a credibilidade do sistema de acesso ao ensino superior em Portugal. Peço desculpa por...
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agradecer a presença do Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, agradecer também a presença do Dr. Firmino da Costa, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Este momento já protocolar da nossa comissão de todos os anos, termos aqui a apresentação do Relatório Nacional da Educação, sobre o sistema educativo no seu todo, parece-nos que começa a ficar esgotado naquilo que certamente poderá ser o objetivo maior que o Conselho Nacional de Educação pretende, e como aqui também já foi dito, e era nosso objetivo também hoje chegarmos a esta conclusão, não podemos continuar aqui numa questão só meramente diagnóstica e reflexiva em relação ao Conselho Nacional de Educação, mas poder aproveitar, de outra forma, os recursos para podermos, nomeadamente, fazer o acompanhamento das políticas públicas, não apenas da forma como o temos feito, mas, sobretudo, poder ter meios que permitam, de certa forma, ajudar a debelar estas situações que estão identificadas, as políticas estão a ser executadas, mas acaba por não haver capacidade de poder contribuir para uma melhoria e uma eficácia maior dessas políticas, sem qualquer questão de natureza política ou partidária, porque os problemas identificados na educação estão há muito feitos e são comuns a todos. As soluções que vamos apresentando é que muitas delas, pela incapacidade que há de fazer essa avaliação, não permitem depois obter os resultados melhorados, porque no decurso da sua implementação não há capacidade de interferir no processo. E aqui dizer que percebemos bem que o papel essencial que aqui foi apresentado de diagnóstico está feito, fê-lo através de três grandes capítulos, percebemos bem que são as áreas que são mais estruturantes para o sistema. No entanto, o ano de 2024 é entendido para nós como um ano de transição. Entendemos ano de transição porque em muitas das matérias que já tinham vindo aqui a ser identificadas como problemas estruturais do Ministério da Educação ou do sistema educativo, foram começado a ser atacados com propostas e medidas concretas por parte deste Governo. É óbvio que seria para nós até deselegante pedir que se fizesse a avaliação do resultado de algumas das medidas que entraram em vigor com o Governo da AD, até porque não há meio ainda de as poder avaliar. Mas temos perfeita consciência de que as medidas que estão a ser implementadas já estão a ter impacto nos resultados que pretendíamos em algumas áreas em concreto. E por isso, este ano não é um ponto de chegada, o 24, mas sim um ponto de partida para as mudanças que queremos fazer. E nesse sentido, estamos agora confrontados com uma dialética entre o diagnóstico que era feito permanentemente através deste relatório e a ação que está a ganhar relevância por aquilo que são as medidas que o Governo está a implementar. E eu destacava medidas concretas do Mais Aulas, Mais Sucesso, em que foram mobilizados milhares de profissionais para que hoje possamos ter, já com alguns dados, números relevantes. Aqui podemos falar do apoio à deslocação dos docentes, 4 mil docentes que estão na escola pública, mais de 1.600 que prolongaram a carreira, 825 docentes que regressaram à carreira, 26 milhões de euros gastos nas horas extraordinárias, 3.461 professores que vincularam através de concursos extraordinários, cerca de 1.400 técnicos de apoio foram recrutados e aqui falou-se bem, sem esquecer, 250 mediadores culturais, porque a dinâmica da escola pública também tem sido diferente em função daquilo que é a dinâmica social. E eu queria questioná-lo de forma clara, como é que o Conselho Nacional de Avaliação avalia as medidas implementadas, não pelos resultados, como disse, porque é prematuro, mas pela coerência, abrangência e alinhamento com o diagnóstico estrutural que tem sido feito pelo Conselho Nacional de Educação. E depois, o relatório também aqui afirmou que não é possível fazer a medida rigorosa do impacto das políticas públicas, como também já fiz aqui na minha introdução, por falta de dados consolidados. Isso também nós já notámos desde logo com o número de alunos sem aulas, pela forma como este assunto foi tratado na praça pública. E por isso também lhe faço esta pergunta ao Sr. Presidente, se é possível hoje aferir o número de alunos sem aulas? E quando é que foi a primeira vez que se depararam com este problema de alunos sem aulas ou falta de professores de forma estrutural e não conjuntural? Depois, se é ou não importante que, do ponto de vista metodológico, o Conselho Nacional de Educação evolua, não apenas para esta questão do diagnóstico, mas sobretudo também para o acompanhamento sistemático das políticas públicas, avaliando a sua implementação, os seus efeitos e de forma progressiva. E para esse efeito, se é necessário ou não, fazer um reforço dos meios, ou mais do que isso, ter acesso à informação. Uma pergunta clara. Eu vou querer terminar, mas é mesmo muito importante. E depois só, que é um aspecto importante que eu penso que pode ser útil para o Conselho Nacional de Educação. A reforma que está a ser implementada vai ser acompanhada pela supervisão independente da OCDE em comparação com as boas práticas internacionais. Por isso, é para nós importante este facto, é uma novidade, pelo facto de ser pioneiro. O Governo assumiu que estas políticas exigem uma implementação faseada, com coerência institucional e capacidade técnica. Terá ou não o Conselho Nacional de Educação aqui uma responsabilidade acrescida para desta forma também poder acompanhar, do mesmo modo, a implementação destas políticas públicas. Para nós, o importante mesmo é que, para além do diagnóstico, o Conselho Nacional de Educação nos consiga também trazer aqui e ajude a construir decisões que melhorem as políticas públicas. Para
muito
nós,
obrigada,
grupo parlamentar,
senhor deputado.
Este processo progressivo é fundamental e é este também o contributo que queríamos deixar. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Sr. Deputado José de Carvalho do Chega, faça o favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor Domingos Fernandes, agradecer naturalmente as informações, as questões, as inquietações, as reflexões que este relatório aqui nos traz e acima de tudo, referir que, desde já, que mais interessante do que aquilo que aqui está referido neste relatório, e permita-nos, e que é muito, importa também atentar naquilo que aqui falta e que está omitido. E, portanto, e que para nós é importante, uma vez que todos nós pretendemos uma escola, como aqui foi dito, uma escola de qualidade, e é para isso que todos nós aqui estamos. E, portanto, vamos por partes. Para nós, para o Chega, há desde logo uma clara distinção entre educação e ensino, e que o relatório não segue. Para nós, a educação compete à família, o ensino à escola. E, portanto, para nós, choca-nos mesmo que a própria designação do ensino superior tenha aqui a denominação de educação superior. Alunos adultos, muitos deles com mais de 20 ou 30 anos, estão na universidade ou no politécnico, estão para receber formação superior e não educação. E, portanto, para nós, os jovens e os adultos vão para o ensino superior receber formação técnica e científica e não podemos menorizar estes alunos que estão no ensino superior e ainda para mais querer desconsiderar aquilo que foi o papel da família na missão fulcral à educação. E, portanto, este é um dos pontos em que não estamos de acordo. Dito isto, também no relatório há naturalmente também dados sobre um inegável sucesso estatístico, especialmente quando comparamos a escolaridade e o abandono escolar ao longo das últimas décadas. E, portanto, o relatório aborda o sucesso, mas a pergunta que se impõe, e se nos permite, é se esse sucesso é real ou artificial. A facilitação na transição dos alunos nas escolas deste país é um debate atual e quem frequenta as nossas escolas sabe bem que este é um problema bem real. Uma pergunta direta que o país coloca é como é possível, e que aliás o Sr. Professor aqui também referiu, aliás com muita preocupação, e é também uma preocupação genuína de todos nós, é como é que é possível de facto termos crianças com 7 e 8 anos nas nossas escolas, ao nível do 2º e 3º anos, e sem conseguirem de facto ler uma palavra do tamanho de um elefante. E, portanto, quer dizer, é de facto preocupante para nós constatar esta realidade, e a pergunta que se impõe naturalmente é o que fazer perante esta situação, e que sugestões é que o professor Domingos Fernandes, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Educação, ainda nos pode deixar, que soluções é que poderá eventualmente deixar aqui para esta Comissão e para aqueles que são os decisores políticos. Outras reflexões também aqui deixo, é portanto qual a relação entre o sucesso das estatísticas e a qualidade das aprendizagens adquiridas pelos alunos, e será possível medirmos esta qualidade das aprendizagens? Em caso afirmativo, em que parâmetros e em que módulos? Até porque para nós, para o Chega, e o país sabe isso muito bem, para nós meritocracia sim, facilitismo não. Até porque para nós a cultura do facilitismo agrava as desigualdades sociais e impede aquilo que é a missão primordial da escola, que é servir de elevador social. No relatório também, e permitam-me que o diga, faltam dados sobre a máquina burocrática em que as escolas se transformaram, faltam dados objetivos e claros sobre violência e indisciplina, que são a verdadeira epidemia das nossas escolas, e a este propósito, embora mediaticamente sabemos que o assunto da revisão do Estatuto da Carreira Docente esteja na ordem do dia, pedimos, se possível, ao professor Domingos Fernandes, em nome do Conselho Nacional de Educação, um comentário sobre a necessidade ou não da revisão do Estatuto do Aluno. Faltam também dados e informações precisas sobre violência a que estão sujeitos os professores e os profissionais das nossas escolas, sobre o absentismo escolar também, faltam dados sobre o acesso às novas tecnologias por parte dos alunos, faltam dados concretos sobre ensino privado e cooperativo dos vários graus de ensino, e será possível, uma preocupação que aqui fica, e acima de tudo um desafio que aqui deixamos, será possível de futuro o Conselho Nacional de Educação olhar com atenção para o ensino privado e cooperativo em Portugal, uma vez que ele representa atualmente cerca de 20% da oferta do ensino, e para nós, do Chega, é fundamental que a oferta nacional continua a ser dividida entre público, privado e cooperativo, afinal é da união dos três que se constrói a nação. Faltam também dados sobre a confiança das famílias na escola pública, portanto também não encontramos aqui. Uma palavra, se nos permitem, ainda sobre a questão do ensino profissional como prioridade nacional e que permita a qualificação dos nossos jovens e uma plena integração no mundo do trabalho. Portanto, o relatório aborda a questão essencial da falta de professores, nesse verdadeiro inverno docente em que vivem as nossas escolas. Sabemos que há milhares de alunos sem professores, sabemos também que há professores em falta e professores que faltam, e, portanto, o que fazer também, que medidas prioritárias, entendo o Conselho Nacional de Educação, ser necessárias implementar para combatar este verdadeiro flagelo das nossas escolas em relação à falta de professores. Também uma pergunta simples: como é que o Conselho Nacional de Educação vê o anúncio da reforma do ensino para o primeiro e segundo ciclos e também aquilo que foi o anúncio feito há poucos dias pelo professor Fernando, o senhor Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre, a propósito da revisão curricular? Mais ou menos disciplinas, mais ou menos carga horária, que considerações podemos ouvir e que comentários em relação a esta questão por parte também do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Educação? A propósito do ensino doméstico, permita-me também uma nota muito simples. Este relatório traz-nos aqui alguns dados concretos sobre uma opção das famílias e naquilo que é a base da verdadeira liberdade de ensino e liberdade de educação, aliás, tal como está consagrado na própria Constituição, mas diz que houve uma ligeira diminuição do número de crianças nesta modalidade. O Conselho Nacional de Educação encontra alguma justificação para esta diminuição? Será devido à burocracia que estão sujeitas às famílias ou os motivos serão outros? Finalmente, como sei que o tempo está a terminar, pergunto se é possível duas ou três prioridades que entendo fulcrais para a construção daquilo que é, para aquilo que é a nossa preocupação, para a construção de um ensino e de uma escola de qualidade. Entretanto, finalmente, a nota final, uma vez que o professor Domingos Fernandes está de saída do Presidente do Conselho Nacional de Educação, permita-me, mas temos a certeza que o Conselho Nacional de Educação, embora o professor esteja de saída, julgamos que as questões do ensino não estão de saída do professor Domingos Fernandes, e dizer que tem sido um privilégio acompanhar o professor e as reflexões que temos feito todos em conjunto à volta das questões da escola e do ensino, e, portanto, o respeito institucional e pessoal desse seguramente continuará intacto, tal como no primeiro dia. E muito obrigado, professor. Muito
obrigada, senhor deputado. Pelo grupo parlamentar do PS, vai usar da palavra o senhor deputado Porfírio Silva. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, e, estando aqui também, o conselheiro professor Firmino da Costa. Bom, o CNE tem várias formas legalmente tipificadas de se pronunciar sobre variadas matérias do seu âmbito de competências. O relatório do Estado da Educação é uma forma que, aliás, não está legalmente tipificada, mas contribui, a par de muita outra investigação que existe no país de matéria educativa, para uma reflexão dentro das instituições acerca da realidade da nossa educação. Se eu tivesse que escolher um tema para ficarmos aqui algumas horas a falar, seria certamente o tema da capacidade ou não do sistema educativo para contrariar o determinismo social a partir das condições socioeconómicas de partida de cada um dos alunos. Não parece que seja hoje a oportunidade nem o tempo para essa discussão aprofundada, mas importa notar que é bom que o Sr. Presidente tenha salientado, e também importa notar que há muitas escolas que demonstram que é possível contrariar esse determinismo social, embora o sistema no seu conjunto continue a não o conseguir fazer. Vou focar-me em questões mais concretas e mais pequenas, digamos assim, e ia começar precisamente pelo ponto sobre descentralização e educação. Num dos destaques dessa parte, lemos: a descentralização exige conhecimento e financiamento. Como não há fórmulas mágicas para afinar os fluxos financeiros adequados a situações muito diferenciadas, o importante é que o processo de ajuste fino continue a decorrer em diálogo com os municípios. Mas, como sublinha o relatório, além do financiamento há o conhecimento. Os relatórios do Tribunal de Contas que são trazidos à colação, designadamente o que diz respeito ao percurso de vida dos contratos de autonomia, evidenciam debilidades no plano da articulação inteligente entre escolas, municípios e administração central, e talvez devêssemos acrescentar o nível regional. Lemos no relatório: a ausência de uma visão estratégica partilhada e de canais de diálogo consistentes pode levar a duplicações de esforços, a desencontros na implementação de políticas e a dificuldades na resolução de problemas complexos que exigem uma abordagem integrada. As grandes reformas, como será uma verdadeira descentralização da educação, exigem persistência e insistência. Por isso, o Grupo Parlamentar do PS apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo o estabelecimento de mecanismos de monitorização, acompanhamento e avaliação da transferência de competências para os municípios em matéria de educação. O que se recomendava era, principalmente, que, em diálogo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, esse acompanhamento servisse para identificar atempadamente dificuldades e promover pedagogicamente as melhorias necessárias, assinalar pontos fortes e práticas inovadoras, promovendo a sua disseminação e, por essa via, avançar no reforço da articulação entre escolas e municípios. No passado dia 16 de outubro, esta recomendação foi chumbada pelos votos da AD, ajudados por uma aliança de abstenções. O relatório do CNE permite considerar a uma luz mais clara como devemos avaliar este facto político concreto. De qualquer modo, queria formular uma questão relacionada que nos parece central nesta matéria. A transferência de competências em matéria educativa para o poder local não pode ser ocasião para comprimir a autonomia das escolas. Há décadas que muitos municípios desempenham um papel fundamental na consolidação da escola pública, e temos de continuar a mobilizar o poder local para esse desígnio, mas, provavelmente, o sucesso real da descentralização em matéria educativa depende de ir a par com mais autonomia para as escolas. Contudo, este círculo virtuoso de descentralização e reforço da autonomia das escolas não está garantido, até porque muitas vezes parece que aquilo que verdadeiramente há a fazer no sistema educativo são reformas das estruturas centrais do Ministério, coisa que, instrumentalmente, sem dúvida, é importante, mas não é certamente o fulcro de uma visão de futuro da escola. À luz da análise do Estado da Educação, Sr. Presidente, como equaciona o Conselho Nacional de Educação esta questão de descentralização, reforço da autonomia das escolas? Vou terminar com uma pendência que existe entre o Conselho Nacional de Educação e a Assembleia da República. O PS assumiu no seu programa eleitoral o compromisso de trabalhar para uma revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, não só na ótica do combate à indisciplina e à violência em meio escolar e de desburocratizar esse procedimento ao nível das escolas, mas também considerando novos desafios do ambiente escolar, diversidade social e cultural crescente, impacto das tecnologias digitais na vida das escolas, surgimento de novas formas de indisciplina e violência, necessidade de reforçar a educação para a cidadania e garantir nas escolas ambientes mais seguros, inclusivos e promotores do bem-estar. Neste sentido, por proposta do PS, a Assembleia da República aprovou, no passado dia 16 de outubro, o mesmo dia em que chumbou o outro projeto de resolução, deliberou à Assembleia solicitar ao Conselho Nacional de Educação a realização de um estudo que perspectiva a revisão do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, nesta ótica ampla, construtiva, de considerar mais aspectos que não um aspecto meramente disciplinar e de considerar os novos desafios para podermos ter, no plano político, uma discussão mais instruída, mais esclarecida e mais partilhada, mais aprofundada. Não temos ainda notícias do desenvolvimento desse estudo, é natural, porque um estudo destes demora algum tempo a fazer, certamente, mas gostávamos de saber o que é que está a acontecer com essa encomenda que a Assembleia da República fez ao Conselho Nacional de Educação, como lhe compete, por proposta do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pela iniciativa liberal, vai usar da palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradecer este importante documento que a Iniciativa Liberal gosta muito de analisar e devo dizer que é um bocadinho inglório estarmos aqui a apontar falhas ao Conselho Nacional de Educação quando o próprio Ministério não tem informação de base. É completamente inglório. Estar a dizer que são feitos diagnósticos, mas depois falham, muitas vezes, no apontar soluções. Bem, quando o Estado da Educação 2024 diz que a falta de informação é apontada como um constrangimento que impede o conhecimento sobre o que se passa no sistema educativo com implicações diretas na qualidade e na sustentabilidade da tomada de decisões, eu acho que isto já é tudo dito. E, efetivamente, como disse bem, não é de agora, isto já vem de trás. Aliás, o Governo teve que pedir uma auditoria à KPMJ que confirmou que não havia informação suficiente para apurar quantos alunos é que não tinham professores a uma disciplina, quando o Conselho Nacional de Educação já tinha dito isso há muito tempo, que não havia dados, não há interoperabilidade e, portanto, estamos sempre a falar de educação, mas estamos sempre a construir a casa pelo telhado. E este é um problema, não sei se é nacional, se o que é, mas é muito difícil estar a gerir o que quer que seja sem dados concretos. Porque como é que nós vamos medir, como é que nós vamos fiscalizar, como é que nós vamos corrigir? Às vezes a legislação até está bem feita, mas se efetivamente depois não for fiscalizada e se não for mensurável, nós não sabemos se no terreno ela está a ser bem aplicada e se é preciso fazer efetivamente algum ajuste. Eu confesso que olho para estas matérias com muita dificuldade, porque, enfim, toda a minha carreira fila em empresas privadas, e se as empresas privadas gerissem as suas estruturas desta maneira, já tinham todas ido à falência. E, portanto, causa-me uma enorme perplexidade perceber como é que o Estado, como é que os ministérios funcionam e gerem os seus institutos, sendo que o Ministério da Educação é provavelmente um dos mais importantes, porque é aquele que gera o futuro de Portugal. É de onde saem os nossos filhos. E, portanto, enfim, olharmos para isto e vermos o Conselho Nacional de Educação dizer que há alunos que chegam a uma determinada faixa etária e que não sabem ler e escrever corretamente. Saber que há alunos de meios mais desfavorecidos que ficam para trás comparativamente a outros. Bem, eu acho que nós, enquanto sociedade, não podemos ficar descansados relativamente a esta questão. E quando vemos que não há dados em lado nenhum, porque nas audições, inclusive na última regimental que tivemos com o Sr. Ministro da Educação, e isso, honra-lhe seja feita, é o primeiro a vir à barra dizer que efetivamente há um problema de falta de interoperabilidade e o Ministério não tem essa informação. Mas quando as coisas são geridas desta maneira e quando temos um Estado da Educação que nos diz que os mais desfavorecidos ficam para trás, eu não sei que raio de escola pública é que nós efetivamente estamos aqui a construir. Mas nós não deveríamos ficar descansados com esta matéria, porque nós não sabemos qual é o impacto que a falta de professores tem nos alunos, nós nem sequer sabemos qual é o impacto da falta de professores em anos em que os alunos se vão propor a exames, nós não sabemos o que é que acontece e o que é que não acontece, nós não sabemos, sabemos que os mais desfavorecidos estão a ficar para trás, mas nós não conseguimos saber a discrepância entre as famílias que têm capacidade para, eventualmente, pôr esses alunos em centros de estudos, com explicadores, para que possam efetivamente colmatar esse problema e recuperar aprendizagens face aos outros, cujas famílias não têm capacidade absolutamente nenhuma e dependem única e exclusivamente da escola pública. Nós também não sabemos sequer qual é o impacto que as greves têm, que é, oh meu Deus, é um tema sacrossanto, não se pode falar em greves. Pode-se falar da falta de professores, mas não se pode falar das greves e do momento em que as escolas estão fechadas, o impacto que isto tem em alunos que estão, por exemplo, sinalizados pelas CPCJs. Ou alunos de famílias monoparentais que, efetivamente, perante uma escola fechada, correm o risco de perder um emprego. Nada disto é mensurável. E, portanto, a minha indignação perante este diagnóstico, que é mais um, porque, efetivamente, o Conselho Nacional de Educação, sobre a questão da falta de dados, já o disse inúmeras vezes. Felizmente, agora, há, enfim, parece-me haver aqui um consenso generalizado e o próprio ministro também assume essa falha. Mas eu acho que é aí que tem que se resolver. Porque senão, nós às tantas, podemos estar a falar de diagnósticos, de políticas públicas, mas nenhuma delas é mensurável, portanto nenhuma delas pode ser fiscalizada convenientemente e nenhuma delas pode ser corrigida. Eu não sei como é que é possível fazer uma gestão disto. E, portanto, para além de ser inglório, é ingrato para as pessoas que trabalham no dia-a-dia nas escolas. Porque eu não duvido não duvido que o pessoal não docente e que os professores fazem o seu melhor perante uma escola que é cada vez mais diversificada, com alunos estrangeiros, com a escola inclusiva, mas efetivamente, quando nós inclusive temos associações de pais que dizem que há materiais para os alunos da escola inclusiva que chegam à tarde e a más horas, que não conseguem sequer quantificar, porque até os diagnósticos desses alunos chegam tarde e a más horas, eu acho que, de facto, estamos perante uma crise profunda. Eu não lhes vou fazer perguntas sobre diagnósticos adicionais, porque enquanto não resolvermos o problema de base, que é a falta de dados, são precisos dados para gerir as coisas que vão acontecer. E enquanto isto não for resolvido, podemos estar aqui a falar de uma nuvem fantástica, mas ninguém sabe dizer, de facto, uma resposta concreta, porque não há dados para coisíssima nenhuma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, vai usar da palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Professor Domingos Fernandes. É sem surpresa que o Estado da Educação 2024 faz-nos um retrato muito preocupante do nosso sistema de ensino e da nossa escola pública. Não é novidade nenhuma a falta de professores e, portanto, o CNE destaca ao longo do documento os fortes constrangimentos relacionados com a falta de docentes. Por isso, eu já disse nesta comissão que estamos a falhar a uma geração, a toda uma geração, e isto vem novamente a ser comprovado neste diagnóstico que o CNE trouxe aqui. E também no que diz respeito à disciplina de português, língua não materna. E acerca disso, o Governo tem dito que tem tomado medidas para atrair, formar e valorizar a carreira docente. Contudo, continua a ser impossível analisar o impacto dessas medidas. Não somos nós que o dizemos, são mesmo vocês, no CNE, no relatório, que dizem que não é possível o CNE fazer uma análise credível quanto ao impacto dessas medidas. Aliás, diz das medidas para atrair, formar e valorizar a carreira. Uma vez que não estão disponíveis dados que permitam fazê-la, impõe-se, portanto, a divulgação de dados consistentes para uma análise mais rigorosa e prolongada do tempo, o que vai ao encontro daquilo que também foi dito agora pela senhora deputada da Iniciativa Liberal. Nós, sem dados, pouco podemos fazer. Alguns dos dados que são apresentados, o Ministério da Educação recusa em considerá-los válidos, mesmo dados que são apresentados por diretores ou por exemplo, sindicatos. E sobre isto, cumpre-me perguntar, compreendem a posição deste Governo em não divulgar estes dados, em negar a existência de dados? Compreendem, conforme diz o Sr. Ministro, que não é possível, neste momento, obter dados fiáveis para analisar as políticas públicas? Aproveito também a oportunidade para falar um pouco acerca da diversidade da nossa escola pública, um reflexo da sociedade em que vivemos. O vosso documento dá conta que há cada vez mais alunos de nacionalidade estrangeira a frequentar o sistema. Em 2023-24, 174.126 crianças e jovens de nacionalidade estrangeira frequentaram a escolaridade obrigatória, mais 22%, portanto, do que no ano anterior, e esta tendência poderá continuar a ser uma tendência de subida, e que a maior é de nacionalidade brasileira. Contudo, a grande maioria destes não estão a ter aulas de português língua não materna, essencial para a integração destas pessoas. E eu pergunto como resolver este grande problema e que tem impactos muito grandes na nossa comunidade. No vosso relatório destinam também parte do documento às configurações subjacentes ao processo de transferência de competências para as autarquias. De facto, estas transferências estão em marcha e a um ritmo avassalador. Esta semana soubemos que a nova Agência de Gestão do Sistema Educativo terá como uma das suas competências a contratação e gestão de pessoal. O não docente, nós já sabíamos, a gestão do pessoal não docente. Agora, a expressão vaga de pessoal apenas poderá incluir os professores também. O objetivo parece ser extinguir o concurso nacional, e vamos dizê-lo com toda a frontalidade, e abrir a porta à contratação local. Já houve uma grande luta dos professores para que isto não fosse levado a cabo, mas há exemplos europeus que nos mostram que o passo prévio à privatização é começar por criar institutos públicos. Isto vem do direito administrativo. E quando acordarmos, estes institutos públicos passaram rapidamente a privados. A vontade do Ministério da Educação é extinguir a carreira nacional, entregando o destino dos professores ao arbítrio das CCDRs e ao orçamento das autarquias. Pergunto ao senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, qual é a vossa opinião sobre este subterfúgio encontrado pelo Ministério da Educação. Os professores estão atentos e vão verificar se isto vai ser ou não verdade. No documento que hoje aqui analisamos, apresentam algumas preocupações no que diz respeito à transferência de competências pela eventual criação ou agravamento de assimetrias na gestão das competências educativas intra- e intermunicipais. Isto preocupa-nos muito também e gostávamos de ouvir os vossos comentários acerca deste assunto. O Conselho Nacional de Educação também tem salientado já há vários anos a questão do segundo ciclo ser fundido com o primeiro ciclo. Recentemente soubemos disso mesmo que o Governo optou por fazer a fusão do primeiro com o segundo ciclo. Contudo, ainda não é claro os moldes em que será feito. Não sabemos se ambos os ciclos passarão a ser em monodocência ou se ambos terão várias disciplinas atribuídas a vários professores. Dada a carência de professores, acreditamos que será esta ou que será feita a primeira opção, isto é, que o primeiro e o segundo ciclo seja em monodocência. É uma forma de ultrapassar esse problema que nos parece que traz alguns riscos e também para esse assunto gostaríamos de saber o vosso comentário sobre esta reestruturação e qual seria a reestruturação ideal. E obrigada.
Muito obrigada. Vai usada a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria também cumprimentar o senhor professor Dr. Domingos Fernandes e agradecer a sua intervenção e os elementos e preocupações que partilha aqui com a Comissão de Educação. Eu queria salientar um aspecto, porque a discussão, até a propósito do relatório que é feito pelo Conselho Nacional de Educação, mas a discussão do Estado da Educação é, de facto, um momento que nós consideramos que é relevante. Há um aspecto de diagnóstico, é um fato, e há também um aspecto que nós consideramos que deve ser também tido em consideração, que é, a partir do diagnóstico e da realidade que está identificada, o caminho e as soluções para, de facto, assegurar uma escola pública, gratuita, de qualidade para todos, que é o desígnio também que a nossa Constituição coloca e que deve ser garantido a todos, a todas as crianças e jovens, sem exceção, independentemente da sua situação, condições económicas, características específicas, o acesso, o direito à educação e o direito à educação, incluindo aos mais elevados níveis de educação. E a verdade é que, aliás, o relatório, no conjunto de aspectos que aqui identifica e do diagnóstico, aquilo que demonstra é que esse direito não está a ser assegurado efetivamente para todos. Não obstante determinar a nossa Constituição, não obstante a legislação referir que deve haver uma efetiva igualdade e que o acesso aos mais elevados níveis de ensino para todos deve ser uma realidade, como também a escola deve ser verdadeiramente inclusiva, a verdade é que, olhando para os factos, identificamos que aqui e ali isso não está efetivamente a ser assegurado. E essa era a primeira nota, a primeira constatação que eu queria salientar. E preocupa-nos muito até uma opção de certa forma, de segregação de estudantes, inclusivamente por um conjunto de segregação efetiva, não é? E de elitização, inclusivamente, aos mais elevados níveis de ensino. Eu gostaria de colocar, de abordar aqui alguns aspectos, e se calhar começava desde já por esta questão, porque o relatório em diversos pontos faz referências a isso, das desigualdades existentes e que a ação social escolar não garante essa efetiva igualdade desigualdade e da insuficiência e necessidade, de facto, desse reforço. Esse era um primeiro aspecto que eu queria abordar, aliás, e faz inclusivamente uma referência muito clara, eu creio que são estes os dados, que são estes os dados, que apenas 48% dos estudantes de famílias ou de meios mais desfavorecidos ingressam no ensino superior. Eu creio que isto, por si, é revelador, de facto, destas desigualdades. E a primeira questão que eu gostaria de... E depois o relatório refere também, aliás, creio que faz uma referência que no ano... de que nos inscritos no primeiro ano, primeira vez, há uma redução em muitos anos que não se verificava e, de facto, esta é uma preocupação. E a questão que eu gostaria de perguntar é porque valia a pena perceber, de facto, o que está por detrás de haver estudantes que concluem o ensino secundário com sucesso e acabam por não fazer a opção, pois, de se candidatarem ao ensino superior. Naturalmente, nós temos apreciação relativamente a esta matéria, há um conjunto de obstáculos, desde logo, naturalmente, as propinas, os custos associados ao ensino superior e o fato da ação social escolar ficar longe e da necessidade não só do reforço dos apoios aos estudantes, mas também do alargamento dos critérios para abranger mais estudantes. A segunda questão que eu gostaria de colocar, isto o tempo passa a correr, a segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com os alunos com necessidades específicas, porque o próprio relatório também identifica insuficiência de técnicos especializados e docentes, identifica desigualdades territoriais e, de facto, para assegurar uma verdadeira escola inclusiva é preciso assegurar também os meios, os recursos profissionais para efetivamente atender às necessidades específicas de cada um dos estudantes e, portanto, esta era uma questão que nos parece de grande importância e que há aqui também um longo investimento a fazer nesta matéria. E a terceira questão, que já estou em cima do meu tempo, prende-se com um aspecto que talvez seja um dos grandes problemas com que a escola pública hoje está confrontada, é a falta de profissionais de uma forma geral, mas eu queria aqui agora salientar a falta de professores, porque o próprio relatório também identifica que, atendendo a estimativa que fazem, é que nos próximos 10 anos será necessário um recrutamento de 3.800 novos professores por ano, faz referência a este número. Aquilo que nós identificamos é que, de facto, as medidas que têm vindo a ser tomadas, elas não passam de remendos e que são necessárias medidas estruturais, porque há aqui problemas que se prendem com a questão do alargamento da formação e de mais vagas para a formação inicial de professores, mas também se consegue, ou seja, para atrair mais jovens para a profissão é preciso garantir condições de trabalho e a valorização da profissão. E eu creio que é aqui que está o problema de fundo relativamente a esta matéria, que aliás não temos visto resposta por parte do Governo para efetivamente resolver este problema, porque os dados da formação inicial, também constam no relatório, referem que 33% das vagas nos mestrados em ensino ficam por preencher, ou seja, havendo as vagas, há estudantes que não fazem essa opção e, portanto, eu creio que há necessidade de atacar o problema também de uma forma estrutural para efetivamente garantir que haja esta opção e, para isso, exige uma carreira que efetivamente seja atrativa e condições de trabalho também. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tínhamos aqui a informação de que o Sr. Deputado Paulo Núncio também pretendia intervir, estar numa outra comissão. Pergunto se demoraria quanto tempo? 5-10 minutos. Talvez dávamos então a palavra, havia da vossa parte alguma compreensão para darmos a palavra ao Sr. Presidente para ir dando os esclarecimentos que entendesse e depois permitirmos ao Sr. Deputado Paulo Núncio que colocasse, fizesse a sua intervenção, algum inconveniente. Sim, sim, claro, a resposta é global, naturalmente, pois, enfim, é que não podemos suspender os trabalhos a aguardar, compreendemos que seja difícil conciliar todas as comissões, mas vamos então, neste momento, os senhores deputados inscritos presentes já fizeram as suas intervenções. Vamos dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação para as respostas, os esclarecimentos. Como notaram também, eu fui muito tolerante na utilização dos tempos, porque sendo o relatório um documento tão complexo, também é natural que os grupos parlamentares tivessem questões desse âmbito de complexidade e também de um espectro mais alargado, como aqui vimos, e portanto permiti que usassem um pouco mais do que aquilo que o tempo que estava estabelecido. Senhor Presidente, pode então usar da palavra para responder aos senhores deputados. Faça o favor.
Muito obrigada, senhora. Muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não é fácil responder a todas as questões. Peço desde já desculpa, porque vou com certeza falhar algumas respostas a algumas questões, mas gostaria de começar por referir o seguinte, porque nunca é demais sublinhá-lo. O Conselho Nacional de Educação é um órgão plural e independente, que tem uma característica que não é comum nos Conselhos Nacionais de Educação noutros países europeus e não só, que é o facto do seu presidente ser eleito pela Assembleia da República, pela maioria absoluta dos deputados, e isso confere-lhe, de facto, essa independência que falta a muitos Conselhos Nacionais de Educação um pouco espalhados pelo mundo, que são bastante governamentalizados. O Conselho Nacional de Educação não é um órgão governamentalizado. E tem algo que eu prezo muitíssimo como cidadão, como investigador, como pessoa que sempre atuou civicamente e academicamente sem qualquer problema, que é honrar o legado de grandes figuras da democracia portuguesa que passaram pelo Conselho Nacional de Educação e que nos ajudaram e que nos ajudam hoje a iluminar o caminho que devemos prosseguir. Estou-me a lembrar, por exemplo, para citar apenas alguns, do professor Adriano Moreira, do professor Rui Alarcão, do professor Mariano Gago, do doutor professor Barbosa de Melo e tantos outros. Portanto, nós temos um legado muito relevante e a preocupação deste presidente, como disse o senhor deputado José Carvalho, está na reta final do seu mandato, foi honrar esse legado. E foi fazer uma coisa que não pode deixar de fazer. Não pode negar a realidade. Nem o presidente, nem os senhores conselheiros, e há aqui pelo menos um senhor conselheiro que conhece bem, aliás, uma outra senhora ex-conselheira, que conhecem bem como é que o plenário funciona, como é que funcionam as comissões. E, portanto, o que nos move a todos, os que fazemos parte do Conselho Nacional de Educação, é realmente sinalizar as questões que nos podem ajudar a todos, independentemente dos seus pensamentos e dos seus enquadramentos políticos e sociais, que nos pode ajudar a todos, dizia eu, a desbravar o duro e difícil caminho de melhorar a educação portuguesa. De tornar a educação portuguesa uma educação que esteja à altura das qualificações e dos recursos que nós já e que não tínhamos há uns anos atrás. E, portanto, é um órgão de participação social nas políticas públicas deste país. Eu não posso deixar de lamentar uma falha grande que devo ter tido ao longo destes minutos que aqui estou convosco, porque não fui capaz de apresentar devidamente o Estado da Educação, porque o Estado da Educação não é um elemento de diagnóstico. Apenas, Sr. Deputado, com todo respeito, eu lamento não ter sido capaz de chamar a atenção para as visões prospectivas que estão no final de cada capítulo, onde se apontam possíveis caminhos para a educação portuguesa. Não temos a ousadia de dizer quais são os caminhos. O que temos a ousadia é de refletir, talvez se formos por ali, ou talvez se formos por acolá, possamos melhorar a educação em Portugal, que é aquilo que todos nós queremos. E, portanto, eu lamento não ter sido capaz de o fazer, ou então fiz-o de forma inadequada. Relativamente às medidas do Governo, e na senda de eu não poder negar aquilo que existe, nem ninguém negar no que não é aquilo que existe, as medidas, muitas ou algumas, não sei, não as contei todas, que o Governo tem vindo a tomar numa diversidade de matérias, tem merecido uma apreciação positiva por parte do Conselho Nacional de Educação. Eu não tenho tempo para as enumerar a todas. Mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que está escrito. Isto que está escrito é o que está escrito. Ao nível das provas moda, inclusivamente, Sr. Deputado, ainda eu não sonhava, nem de perto nem de longe, que viria a ser Presidente do Conselho Nacional de Educação, já escrevia acerca da necessidade das provas então aferidas não serem divulgadas para efeitos de comparabilidade. Foi uma medida que nós cumprimentamos como muito positiva da parte do Governo, porque vai proporcionar a possibilidade de termos dados mais fiáveis e credíveis acerca da evolução das aprendizagens dos alunos. Portanto, esta é uma medida. A outra, em muitos pontos do RGS, que ainda hoje falamos daqui numa outra sessão. A outra, medidas tomadas, que eu referi no início, várias medidas ao nível dos professores, da questão da formação de professores. Portanto, não podemos negar que há medidas positivas e algumas delas consistentes e que tem havido uma abertura da parte do Ministro da Educação para, inclusivamente, ouvir o CNE com uma frequência a que nós não estávamos muito habituados, devo dizer. E isso é positivo. Portanto, Sr. Deputado, digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado. Ficar só pelo diagnóstico, para mim, o Sr. Deputado não me conhece, seria impossível. Seria impossível, porque eu não tenho medo de pôr as mãos na massa, nem tenho medo de como alguns, peço desculpa pela expressão, de sujar as mãos, seja com o que for. Eu, aquilo que tenho a dizer, digo, educadamente, diplomaticamente, mas com trabalho feito e com trabalho de investigação e agarrado, muito agarrado ao conhecimento, muito próximo do conhecimento. É isso que nos move ali. Portanto, o CNE, para responder à sua questão, avalia como positivas muitas ou algumas, ou poucas, não as contei, medidas que o Governo tem tomado. Avalia-as como positivas e aqui hoje isso ficou claramente expresso. Portanto, o CNE vai evoluir ao nível das metodologias. Lamento também não ter sido capaz ao longo destes 4 anos, sobretudo ao longo dos últimos 3 anos, de não ter sido capaz de mostrar que a metodologia do Estado da Educação mudou radicalmente. Senhor Deputado, radicalmente. O CNE não se limita a apresentar, neste momento, gráficos e tabelinhas, e tabela A, e tabela B, e tabela C. Reflete sobre as coisas e faz outra coisa. Vai ao terreno, vai às escolas. Faz investigação, recolhe dados nas escolas. É por isso que nós sabemos, com toda a certeza, a competência e a capacidade que muitas escolas revelam para fazer um trabalho extraordinário, sobretudo naquilo que é mais, naqueles que mais precisam. Isso é absolutamente claro. E nós temos isso escrito e devidamente documentado e com uma metodologia de natureza científica. Portanto, a culpa só pode ser minha e daqueles que me acompanham em não ter sido capaz de mostrar que a metodologia, quer do Estado da Educação, que está muito mais sucinto, que vai muito mais à substância das coisas, que ousa refletir, do ponto de vista ensaístico, mas fundamentadamente, sobre um conjunto de matérias que são relevantes para o desenvolvimento da sociedade portuguesa. Eu digo da sociedade portuguesa porque me estou a lembrar, por exemplo, dos adultos, que é uma situação, Sr. Deputado, que nós, o país, tem que enfrentar essa questão, porque são milhares e milhares e milhares de pessoas que não são capazes de ler um horário de comboio, de programar a sua vida. E isto tem implicações sociais terríveis, tem implicações sociais, tem implicações políticas, tem implicações para o bem-estar da nossa própria sociedade. E nós temos problemas sérios ao nível dos adultos, como é dito no Estado da Educação, a partir dos dados do PIAC, que o Sr. Deputado e os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas devem conhecer. Portanto, quanto aos meios, Sr. Deputado, eu não vou falar, porque seria talvez até quase indelicado da minha parte. O que lhe posso dizer é que é muito difícil fazer o trabalho que nós estamos a fazer e os meios estão... Tem alguma coisa a dizer sobre isso e não digo mais nada sobre o assunto. Sr. Deputado José Carvalho, muito obrigado pela sua intervenção, sempre com a sua delicadeza para comigo. O Sr. Deputado referiu que falta isto, falta aquilo, falta aquilo, falta muita coisa. Nós não podemos dizer tudo, nós temos que fazer uma seleção. As seleções são sempre muito difíceis, porque poderíamos ir para aqui, ou poderíamos ir para lá, mas a verdade é que há aí questões que colocou que eu gostaria de comentar, porque me parecem pertinentes. De facto, uma coisa é o sistema estar a evoluir positivamente relativamente, por exemplo, às taxas de abandono, portanto, ao progresso dos alunos na escolaridade. Outra coisa é a qualidade das suas aprendizagens. E eu, como não posso negar aquilo que existe, na verdade, a qualidade das aprendizagens está aquém daquilo que nós desejamos. Está aquém daquilo que nós precisamos para o nosso país. E temos, o mais interessante é que nós estamos profundamente convencidos que o país tem todas as condições, tem os recursos humanos, tem os recursos materiais para que a educação das nossas crianças e dos nossos jovens esteja num patamar muito mais elevado de qualidade. Para isso pede-se responsabilidade, pede-se exigência, pede-se profissionalismo, pede-se ética, pede-se deontologia e muitas outras coisas. Organização e, portanto, eu aí a resposta que tenho para lhe dar é esta questão. É esta. Naturalmente que a questão do primeiro e segundo ciclos, uma vez que a senhora deputada, houve uma senhora deputada que também falou na questão do primeiro e segundo ciclo, que eu agora não estou aqui a ver, foi exatamente, foi a senhora deputada Filipa Pinto, peço desculpa. Naturalmente que, perdoem-me o que vou repetir, muito antes, há 25 anos, já eu escrevia, e aquilo que se escreve fica, não é aquilo que se diz, é o que se escreve, é o que fica, escrevia sobre a necessidade de abolir o segundo ciclo, há 25 anos atrás ou mais. E por razões que eu não vou ter tempo, nem interessa aqui estar a especificar neste momento. O que lhes posso dizer relativamente a essa matéria é que há 20 anos atrás, perto de 20 anos atrás, o Conselho Nacional de Educação fez um estudo rigoroso acerca desta matéria, acerca até de uma visão um bocado mais alargada, a educação dos 0 aos 12 anos. 0 aos 12 anos, há quase 20 anos atrás. Portanto, as pessoas que fizeram este estudo, portanto, eu estou à vontade, porque não fui eu que o fiz, estavam à frente do seu tempo. Não é? E nesse estudo, era comprovado, com as investigações que foram feitas, nomeadamente investigações de nível comparado, que nós fizemos agora com 13 países diferentes, e vamos fazer sair uma recomendação, enfim, acerca do que é que poderão ser os eixos de um currículo dos 6 aos 12 anos de idade. Mas, dizia eu, nessa altura, ficou claro que o segundo ciclo não fazia sentido. Até pela sua própria gênese, eu não tenho tempo para o explicar, a gênese dele é completamente... Não faz sentido, isso não existe. E o segundo ciclo não existe em país nenhum da Europa. Não é? E o segundo ciclo leva a uma coisa que é as crianças passarem aos 9, 10 anos de um regime de monodocência para um regime de pluridocência. Assim, de um professor para 13 professores ou 12 professores. E, portanto, esta questão é uma questão que, por essas razões pela razão das transições, as transições normalmente não são positivas para crianças nestes níveis etários, E, portanto, é claro que eu há 25 anos, quando escrevi sobre isso, não pensei se era para poupar nos professores ou não, ninguém pensou nisso, e há 19 anos, quando se fez isso no CNE, esse estudo, não foi pensado nesses termos. Eu não sei se vai requerer mais professores ou menos professores, mas a verdade é que a questão para nós, no Conselho Nacional de Educação, tem mais a ver com o desenvolvimento das aprendizagens e com a melhoria das aprendizagens e com aquela quase obsessão do Conselho Nacional de Educação, da educação, de melhorar, de ser necessário melhorar a educação nos primeiros anos. As crianças nos primeiros anos têm de ter uma educação que esteja a um outro nível de qualidade. Relativamente ao Sr. Deputado Porfírio Silva, o Conselho Nacional de Educação está a trabalhar, neste momento, numa recomendação precisamente sobre a questão da transferência de competências para as autarquias. E nesse âmbito vai realizar um seminário no Conselho de Oeiras, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras e com o Agrupamento de Escolas de Carnaxide e com o escritório em Portugal da Organização dos Estados Ibero-Americanos, um seminário precisamente sobre essa matéria. E, naturalmente, que a questão que levanta, não é? Que é a questão de como é que vamos equacionar a descentralização com o reforço da autonomia das escolas, evidentemente que é uma das questões que vem sempre à discussão, e eu tenho participado em muitas discussões em autarquias, precisamente a propósito deste mesmo tema, e eu acho que essa autonomia tem naturalmente de ser reforçada e deve continuar a ser reforçada, sem prejuízo de algo que me parece, ou que nos parece fundamental, que é o facto de termos de ter aqui uma outra concepção de cidade. Não é? As cidades, não é, podem ser elementos fundamentais para que os horizontes de aprendizagem, o âmbito das aprendizagens dos alunos e dos professores, do ensino dos professores, se alargar substancialmente. E isso é muito positivo pela natureza das próprias cidades. Porque as cidades têm estruturas sociais, têm estruturas económicas, têm estruturas culturais que podem estar ao serviço da educação das crianças, ao serviço de melhores aprendizagens, ao serviço de um currículo que seja mais vida e menos algo que se dita ou algo que se diz. Quanto à questão que me colocou, que sai um pouco fora, mas posso lhe dizer que recebeu, que nem a semana passada, um pedido da Assembleia da República, recebemos, salvo erro, na quinta-feira, um pedido para elaborar esse estudo, e esse estudo naturalmente será desenvolvido, pensado e desenvolvido no Conselho Nacional de Educação, e até já despachei no sentido da senhora secretária-geral ser a coordenadora desse estudo. Uma vez que eu daqui a pouco... Sim, recebemos a semana passada. Recebemos. A senhora deputada Paula Santos, eu peço desculpa, não vou poder responder a todas as questões, já ultrapassei bastante o tempo. Senhora Presidente, agradeço a sua tolerância, mas a senhora deputada Paula Santos tocou aqui numa questão que eu pessoalmente sou muito sensível, mas o CNE também é muito sensível, e que temos tido a preocupação de sinalizar a grande relevância que isso tem para um país que tem uma educação humanista, que tem uma educação preocupada com aqueles que são mais frágeis, e dos mais frágeis são aqueles com necessidades de saúde especiais, a que dedicamos um dos ensaios que está precisamente neste estado da educação. E, desse ponto de vista, temos constatado realmente que as escolas, as EMAI, os centros de recursos para a inclusão, os centros de apoio às aprendizagens, têm, de facto, de ter as condições que referiu, e nem todos as têm. Não é? Nem todos o têm, nem as condições em termos de recursos humanos, nem as condições em termos de recursos físicos e de materiais específicos que são necessários. Mas devo dizer-lhe, e aqui vou terminar, que os estudos que nós fazemos no terreno relativamente, e fizemos relativamente a esta questão de crianças com necessidades especiais de saúde, mostra-nos que é possível fazer muito bem, porque é possível pôr crianças que não falavam e que não escreviam a falar, a escrever e a socializarem-se. Isso é possível fazer-se. Nós temos excelentes exemplos, as soluções. Eu costumo dizer que as soluções para muitos dos nossos problemas já estão, neste momento, nas escolas. E nós temos de ter, temos de ajudar a divulgar aquilo que existe, a divulgar as soluções que existem, para que isso possa, de algum modo, contaminar outros. E por aqui fico, Senhora Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. O Senhor Deputado Pedro Alves tinha pedido a palavra. Faça favor, por aqui feito, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. É só para esclarecer, eventualmente, o meu mal-entendido em relação ao Senhor Presidente, em relação às palavras que eu disse e que, pelos vistos, geraram aqui alguma confusão na interpretação. E é uma coisa muito simples, Senhor Presidente. Quando falei em metodologia, não falei da metodologia do Conselho Nacional de Educação nem da competência do trabalho desenvolvido. Falei, sim, apenas de que nos próximos relatórios, se havia a possibilidade da introdução de uma nova metodologia de acompanhamento sistemático daquilo que são as políticas públicas com resultados, de modo a podermos ver se há evolução, não há evolução e se havia meios para esse efeito. Foi só isto, a questão da metodologia tem a ver com isto, com a forma como o relatório se apresenta, mas nós podermos verificar, através do trabalho que é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação, se realmente tem evoluído ou não. E com isto, nesse acompanhamento permanente, e daí também ter colocado a questão da OCDE, de poder também acompanhar este processo de implementação, de modo a que nós, nesses relatórios, com uma nova metodologia da apresentação dos relatórios, e não ser só os gráficos e aquelas coisas, sim, também ali as questões prospectivas, nomeadamente ao nível da inclusão, ao nível da autonomia da escola, vimos, mas não é essa a questão. Aqui faço só reflexão, aqui é termos dados concretos para podermos avaliar a evolução do sistema. Era essa a metodologia, não era outra coisa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor.
Sra. Presidente, era para lhe fazer um pedido assim, mas eu vou aproveitar para fazer aqui, para abusar aqui um bocadinho e para dizer ao grumentar do PSD que se o grumentar do PSD fizer uma proposta para reforçar os meios do Conselho Nacional de Educação no que respeita às suas capacidades de investigação e acompanhamento, o PS apoiará. Porque realmente acho que era preciso. Agora já está de saída, já não é para si, mas é para quem vier e para a instituição. Senhora Presidente, eu gostava de lhe fazer um pedido. Eu devo dizer que ficámos um bocadinho surpreendidos com a informação de que o Conselho Nacional de Educação recebeu o pedido do estudo na quinta-feira passada. O que significa que a tramitação da deliberação de 16 de outubro demorou 3 meses a chegar ao Conselho Nacional de Educação. Senhora Presidente, eu bem sei que esta matéria não é do seu foro, nem dos serviços desta Comissão. Também devo acrescentar, para salvaguarda, que não é a primeira vez que acontece o pedido desta natureza demorar meses a chegar ao Conselho Nacional de Educação. Portanto, não estou a apontar o dedo a ninguém. Estou a dizer que, do ponto de vista do funcionamento das instituições e até do respeito pelo trabalho dos deputados, não parece normal, e também respeito pelo Conselho Nacional de Educação, porque acho que o Sr. Presidente gostaria de ter sabido mais cedo do que 2 ou 3 dias antes de vir aqui, se foi na quinta-feira, foi há 2 ou 3 dias. Eu gostava que a Sra. Presidente se diligenciasse no sentido de verificar o que é que se passou para este processo ter decorrido desta maneira. Enfim, acho que não é motivo para nós incomodarmos quem quer que seja, mas não nos parece que seja o procedimento normal para fazer circular entre as relações institucionais entre a Assembleia da República e o Conselho Nacional de Educação. São relações que estão reguladas de forma muito, muito formal, elas existem, não dependem da vontade individual dos deputados, nem dependem do Conselho Nacional de Educação na sua formação num determinado momento. Era só esse pedido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, parece um tempo excessivo, procuraremos apurar as suas motivações, dado que hoje temos meios digitais à nossa disposição que nos possibilitam a comunicação tão rapidamente e dado até este relacionamento tão estreito que nós temos com o CNE e a quem agradecemos toda a colaboração, todos os estudos, todos os parceiros, as recomendações e as opiniões também pessoais que emitem e que procuram ajudar-nos a refletir e a melhorar a educação em Portugal, na pessoa do professor Domingos Fernandes, a quem saudamos também por todo o trabalho desenvolvido, e do conselheiro Firmino da Costa, muito obrigada pelo vosso trabalho. Não sei se há mais alguma consideração a tecer-se. Sendo assim, dávamos por encerrado este ponto da ordem do dia, agradecendo mais uma vez todos os esclarecimentos e o trabalho do Conselho Nacional de Educação, desejando um bom ano e muito bom trabalho para o órgão consultivo que é tão importante para nós e para as políticas públicas da educação em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.